Epá, infelizmente tivemos aqui, pá, o cabrão do Nelson, não é? Do Dilúvio Nelson.
É o Dilúvio Nelson.
Que ne... pá, era suposto estarmos aqui também com a companhia
de... É uma depressão,
de...
é um dilúvio. É
depressão. Isto já é depressão, isto já é depressão porque causa depressão.
Exatamente.
Portanto, neste momento, pode ser considerado... Acho que é a partir daí que é considerado uma depressão, não é?
Sim, sim.
Quando
sim.
causa aos civis...
Além de baixar a pressão atmosférica, ainda a malta fica toda
de tudo.
Em casa.
Yeah, e a depressão Nelson apareceu aí com força a inundar a casa do Domingos Coimbra. Que era suposto estar aqui ao lado. Por outro lado, não temos Domingos, mas temos
Emílio.
Emílio, não é?
Bem, eu não sei apresentação. Se... Epá, é melhor porque opina menos, estás a perceber?
Isso é a grande vantagem aqui de Emílio. Podes aqui só mostrar, porque eu acho que ele não está a aparecer em plano. Tá, pá, pronto, temos aqui.
Está com uma orelha toda torta.
É o quê? É das câmaras?
O gajo ficou tímido. Olha, fica aqui, mas não vai largar pelo. Não vai largar pelo.
Não, 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 está-se bem. Pá, é o primeiro Emílio.
Primeiro Emílio,
primeiro
aqui.
Emílio no estúdio. Yeah.
Pá, e não é muito improvável que seja o último.
Por acaso já não estou a ver outro Emílio, outro Emílio é que anda aí na indústria. Um gajo falar Emílio, por acaso, é mesmo raro.
Pá, eu o único contacto recentemente que tive com outro Emílio foi a minha namorada, a Marie. Roubaram-lhe o cartão multibanco e foi uma noite que nós tínhamos ido sair, não sei o que, babysitter em casa. E liga-lhe a polícia às 4 da manhã, tipo, única noite que estávamos livres, liga-lhe a polícia. Apanhámos aqui um senhor a fazer compras com o seu cartão multibanco. E precisamos que você venha já à esquadra, porque inclusivamente é um suspeito que nós andamos a perseguir há não sei quanto tempo, que faz aqui uma data das neiradas, e precisamos que você venha cá para comprovar, para podermos finalmente levá-lo a julgamento. Pá, e a Marie, tipo, a única noite que nós saímos nos últimos 6 meses. Pá, decidimos não ir, e portanto um tal de senhor Emílio, não sei quê, foi posto à solta outra vez.
Mas era senhor Emílio para não se identificar, ou é mesmo de facto?
Acho
um
que
Emílio?
O nome dele era Emílio.
Ah, podia ser um nome de caso, estás a ver? O Emílio.
Tipo a Operação Marquês. Exato. O caso Emílio.
O caso Emílio. Podia ser isso aí.
Mas acho que não. Pronto, olha. O Emílio anda à solta aí a roubar cartões.
Anda aí a clonar cartões, não é?
Nem a clonar. Era tipo, apanhou no chão e andou a usar o contactless em compras.
Por acaso, eu às vezes penso nisso, que o contactless é uma grande vantagem para todos, não é? Para nós que não temos de saber o PIN. Mas de facto, para ladrões está muito mais fácil, não é? Até 50 euros eles estão aí à vontade.
E os meus sogros uma vez ofereceram-me, que é um presente bué boomer, ofereceram-me um cartão que bloqueia os cartões contactless para tu teres na carteira, para a malta não ir no metro fazer-te pagamentos.
A sério?
Sim, acho que não te desconhecia completamente.
Há carteiras que é tipo os não sei o que blocker que faz isso.
Pois, eles inventam o problema e depois resolvem com isso, não é? Tipo... Eu nem sei, bem, isso é mesmo presente boomer. Eu nem sei, nem sabia que isso existia. Ter um bloqueador. Agora com essa coisa do contactless, finalmente temos a maneira de proteger isso. Yeah. E também é pena não termos aqui Domingos, porque eu tive aqui um presente envenenado de um amigo em comum, de Vasquinho, não é? Que é pá, que mandou esta imagem, que é um clássico que eu lembro perfeitamente da primeira imagem, de ver há muito tempo, porque vocês foram virais no 9gag.
Nós fomos virais no 9gag.
Sim, que eu lembro-me bem.
Eu não estava. Eu ia ser pai muito pouco tempo depois disto. Eu estava com um bebê pequeno, se foi em 22. Exato, e o Domingos pendurou-se no. Pendurou-se.
Podes fazer ali zoom, vemos ali. Isto é de costas, é Salvador? Não.
De costas é Jales, Pedro Jales.
Ah, ok. Pois.
De frente, Francisco Ferreira.
Uhum.
A localização é Saibreira, é uma casa em Sintra, de Luís Ogando. E eu assisti a isto, tal como todos os outros meros mortais, através da internet, porque estava em casa, tinha um bebê pequenino, ou estava para nascer. Se foi em 22, já tinha. Mas pronto.
E eu lembro perfeitamente. Mas calma, isto é 22. Mas isto.
Eu acho que foi 21, isto. Porque o Domingos casou. Espera aí. Ah, não, é 22, é 22.
Mas eu lembro-me de ter visto isto aqui há. Isto foi posto no 9gag, mas eu lembro disto ser meio viral na altura. E não foi assim tão recente. Isto é antes da pandemia. Não é? Aliás, isto é depois da pandemia,
depois
não é?
Depois da pandemia. Eu acho que é. O Domingos, isto foi a despedida, uma das despedidas de solteiro do Domingos, de gaming.
Que ele despediu-se do gaming nessa altura. Não é? Deixou
acho
de jogar.
Acho que também, de certa forma. E da melhor maneira, pendurado no teto com tape.
Pois isto é um COD, não é?
É um CS.
Ah, CS.
CS.
Já consegui falhar no único.
E...
eu não sou gamer.
E eu sempre achei aquela imagem icónica.
É pá, muito boa. E temos ali
a original, não é? A original.
Claro, mais original. E temos depois aqui o backstage também. Temos aí a segunda, que eu não sei se estás nessa ou não.
Não, também não.
Ah, não,
estou,
também não.
É a malta que pendurou.
No pós.
E o King, e o Vasquinho ali de boné bife.
Exatamente. Yeah, mas eu lembro
à direita, Luís Ogando, o dono da casa, Pedro Jales, logo a seguir, Manel Palha, ali em cima.
Luís Ogando também faz parte de...
Trabalha para a Cucamonga, tinha uma banda que é Os Reis da República.
Ah, ok. Eu lembro de ver... Estou a ver a cara dele, já.
Depois, ali a meio, temos António Branco, também é o nosso advogado. Pá, um shark. Um shark da indústria da advocacia. Pendurado, o noivo, Domingos Coimbra, que hoje está a passar baldes de a esvaziar baldes de água.
Logística, pá.
Isto tem a coleção de vinis ensopada. Ao lado, José Travassos, um famoso trabalhador da Alemanha. Salvador Seabra, o nosso baterista, um dos queridos. E finalmente, Vasco Salema.
O culpado por este momento.
Exatamente.
Aqui. Epá, mas este, de facto... Mas ele até estava com um bom espírito em relação à inundação, o Domingos. Pareceu-me, pelo menos por mensagens...
É um bom ator.
Não é?
Pois. É um bom ator, é um gajo bem educado.
Tava eu, pá, não sei, pareceu uma boa experiência. Pelo que ele estava a dizer, estava eu mais triste do que ele. Eu tipo, ai, é bem, que merda. E ele, pá, nunca pensei dizer que a depressão de Nelson me lixasse a casa.
O gajo é um good support. Mas também me disse a seguinte frase: epá, vou ainda por cima, acho que está lá o senhorio, portanto vou aproveitar para ir mandar uns berros porque está-me a apetecer. E eu, está a apetecer?
Vou descarregar a minha depressão no gajo. Até podemos começar a falar aí de Cucamonga, que acho que até foi uma pergunta que fizeram no Patreon, que vocês também têm, não é? Nós somos colegas de Patreon.
Colegas de Patreon, sim. Nós somos uns júniores. Uns júniores, tu um sénior de
Patreon. Sim, sim, sim. Não, mas...
Tu já tens há muitos anos?
Pá, eu tenho para aí desde 2017.
Yeah. Já
é quase um G de Patreon.
Já passou uma pandemia, não é?
Sim,
isso,
sim, pô. Sim. Ficaram os restantes, saíram novos. Mas depois é engraçado que há nomes que um gajo vai conhecendo. Não sei se isso acontece. Tipo, nomes mais ativos ou que vão aparecendo com um gajo, tipo, já conhece este nickname do Patreon, não é? Já é uma pessoa. E lá perguntaram.
Que é patrona de várias outras, não é?
Sim, sim, sim. Às vezes também devemos ter uns quantos aí em comum.
Provavelmente.
É? Que se cruzam. E estavam no Patreon, estavam a perguntar de. Para já perguntaram uma cena que eu também queria saber, que é. Aquela fase em que vocês tiveram boeda projetos, tiveram os modernos,
paralelos,
exato, paralelos, os modernos, depois tipo El Salvador, não era?
Yeah.
Bispo, que até tiveram mudado de nome.
Bispo, tiveram mudado de nome por causa do Bispo.
Yeah.
Isso foi, na verdade, nós, quando nos mudámos para Alvalade, o primeiro estúdio que tivemos em Alvalade, e depois começámos com esta ideia maluca de fazer uma editora, etc. Isso era uma das ideias, primeiro, ter uma editora, não sabíamos como é que tínhamos, só tínhamos a experiência de trabalhar com as editoras com quem tínhamos trabalhado, e ao mesmo tempo tínhamos algum tempo livre, porque os Capitão Fausto já tocavam bastante, mas ainda estavam em crescimento, e portanto resolvemos, pá, desmultiplicar-nos, fazer coisas para voltarmos a tocar em sítios onde já não tocávamos com os Capitão Fausto, em salas pequeninas, em clubes, etc.
Okay.
Portanto, foi uma maneira que nós conseguimos retomar os circuitos por onde já tínhamos passado e já não íamos voltar.
E já não fazia sentido como Capitão Fausto.
E por outro lado, também foi um test drive para nós percebermos como é que se faz o trabalho todo de editora e de acompanhamento, e portanto testámos em nós próprios, fizemos de cobaias. Ou seja, nós já tínhamos feito 4 ou 5 lançamentos, 2 do El Salvador, 2 dos modernos, 1 de Bispo, tínhamos organizado algumas digressões, e só a seguir a isso é que começámos a editar a primeira banda sem ser de nós próprios, que foi os Ganso.
Ok, ok. E porque isso aí é bem interessante. O que eu achei mais interessante neste projeto era aquilo, parecia à toa de repente, nesta banda é o Domingos que canta, és tu que estás na bateria e o Salvador que está no baixo. Depois nesta é o Ferrari que desenha todos alternavam entre eles, parecem. Achei isso sempre bem interessante
O elemento comum de todos era o Manel. O Manel era baixista dos modernos, tocava teclado baixo nos Bispo, tocava guitarra no Salvador. E guitarra nos Capitão Fausto também. E depois todos os outros, pá, foi assim uma coisa um bocado espontânea. Na altura, o Salvador e eu estávamos em arquitetura, estudávamos juntos, passávamos ali mais tempo juntos e andávamos a ouvir uma música tipo um bocado mais discos do punk da altura, não sei o que, 2000.
Sim, eu lembro que Modernos era muito mais.
É assim, mais puxado,
era
puxar
mais
para
elétrica,
frente.
Era mais guitarrada.
Eu fiquei com edema nas cordas vocais depois de fazer 2 anos de digressão com Modernos.
O que é tudo boa da puxada ali?
Tudo a gritar e depois era tipo em concertos com uma barulheira do caraças, não ouvia nada, portanto quanto menos me ouvia, mais gritava. E depois foram para aí 4 anos a recuperar disso. Daí o público estar tão desiludido, sempre vem a um concerto, o gajo não sabe cantar.
Eu lembro tipo aquela, a casa a arder ainda.
Ainda bateu alguma
ainda
coisa.
Bateu, pá, teve ainda o seu, bateu alguma eu coisa. Lembro, lembro perfeitamente de. Dessa, eu lembro depois, acho que para mim El Salvador era a mais estranha. De. Opa, deu-me relacionar. Ou seja, já, não sei se tinha muito o... barulho. Eu, acho eu.
Bem, mais barulhento era moderno. Salvador era, é uma coisa assim mais spoken word, mais falada.
Ah, ok.
Que, mas era fixe, tinha umas malhas boas também. Só que acho que também não, rapidamente, ou seja, nenhuma das três nós conseguimos depois desenvolver muito, porque.
Ah, mas era impossível com a ascensão de Capitão é Fausto, era impossível coordenar.
Quando elas começaram, nós tínhamos algum tempo, tanto para a editora como para, sim, para essas bandas. Depois Capitão Fausto começou-nos a comer cada vez mais tempo.
Claro, era intolerável. E eu lembro-me de vocês serem anunciados como bispo numa live qualquer, e eu acho que foi aí que depois tiveram de dar o nome de bispo a meter o O com um traço.
Talvez
e o S
tenha
com...
Talvez tenha sido nessa live que nós fizemos, foi uma programação do Pedro Ramos, do palco clubbing, é aquele logo à entrada. Tocámos modernos, tocámos bispo, e tocou a Maria Reis também, ou as Pega Monstro. Foi, aliás, o primeiro concerto da vida do Fernão, que agora toca connosco, sim, em Fausto também, que é do Zarco, a tocar saxofone. Ele aprendeu saxofone para esse concerto. Foi também uma...
Pois já, ele agora está com vocês. Pois ele é dos gajos que toca mais instrumentos em Portugal.
Toca, não? Todos, já. Toca quase todos.
Pá, dá bem, deixa de ter um gajo desse na equipa.
Dá-me. É tipo um canivete suíço.
E ele agora, se fosse, imagina, modernos voltavam e ele fazia ali um.
Qualquer coisa.
Uma pandeireta, yeah. Qualquer que estava ali. Por acaso também perguntou no Patreon: algum instrumento que vocês curtiam. Que ainda não meteram? Que curtiam usar? Mas vocês já devem ter usado quase tudo, pá. Não é? Ao longo de. Pá, não já... é quase tudo, mas.
Já fomos a muitos sítios e depois também já usámos muito sample. Tipo, nós. Há instrumentos que estão muito difíceis de um gajo conseguir ter num estúdio ou num concerto, tipo uma celesta. Uma celesta é um piano com lamelas de vidro, estás a ver? Nunca. Mas pá, faz ao norte e o norte tem sons de celesta e.
Claro, e aí dá para safar isso aí.
Já usámos tímpanos. Pá, mas sim, nunca usámos um alaúde. Uma daquelas guitarras.
Ah, eu sei, sim, um bom alaúde. Um pá, bom que é uma alaúde, palavra. Pá. Uma palavra lindíssima até. Alaúde.
Nunca usámos. Aquele zimbalon, que é um instrumento do leste. Que é uma espécie de um piano que tocas com baquetas. Ficha-se também.
É, mostra lá. Zimbalon. Mostra lá como é que é esse, zimbalon.
O alaúde é assim uma coisa mais medieval.
Zimbalon,
zimbalon, yeah. Não. Como é que é? Instrumento, já. Yeah. Lá está. Estás a ver? Parece uma mesa de snooker.
Pois é, yeah, isto é um jogo.
E depois tu vais lá e bates nas cordas.
Ah,
estás a ver?
Mas com uns...
Com os martelinhos na mão.
Com uns tipo de xilofone.
Yeah,
com
olha uns... o gajo ali com os pauzinhos, já. Yeah. Portanto, no fundo é fixe.
Porque
olha.
Vocês quase tudo que gravam é tudo acústico, não é?
Sim, sim. A maior parte. Tudo o que foi de instrumentos de sopros e cordas. Nós fazemos uma cena para as cordas. Que eu toco violino. Estudei. Uhum. A minha formação foi em violino. E nós no último disco, não sei se foi no último ou no anterior, experimentámos uma coisa que correu-me também. Que foi, eu gravo para um quarteto de cordas, por exemplo, eu gravo as vozes todas transpostas para o violino, nos mesmos agudos, etc.
Uhum.
E depois vamos lá com pitch down e transformo o violino numa viola de arco, um violino num violoncelo, num contrabaixo, etc. E faço.
Conta como acústico. Conta como
completamente acústico,
não é?
Acústica.
Porque a origem.
É.
Não é? A origem vem do violino.
Sim, vem do microfone. É.
Yeah, yeah, yeah.
Mas é manipulado.
Mas eu acho que isso aí, por acaso, nos vossos álbuns dá bué para sentir isso. Foi uma cena que eu sempre senti nos vossos álbuns, é de estarem mesmo bem gravados, de serem mesmo redondo o som. Estás a ver? De...
Isso é um bom elogio, pá, obrigado.
Não, claro que tem a ver também com captação e depois masterização e não sei o quê, mas eu acho que tem muito a ver com, pá, com usar os instrumentos reais, que aquilo está mesmo, está redondo, nunca se sente, ou um prato de choque meio tipo tac, ou um, estás
tá,
a ver?
Está equilibradinho.
Está tudo até ali
senti,
bem.
Eu até senti, nós, o penúltimo, a invenção de Dia Claro, fomos nós que misturámos. Gravámos no Brasil a maior parte, depois gravámos umas coisas cá e misturámos. E hoje em dia, olhar para trás, até acho que aquilo foi de, como de repente estava o peso da responsabilidade todo em cima de nós, até acho que ficou controladinho demais. Tipo, fomos muito demasiado longe e tipo, estava tudo tão no sítio que.
Sim, que às vezes é fixe deixar umas margens de.
Podia ter, pode ter perdido alguma energia.
Ok.
Mas isto já é um. Já é um isso olhar é um... crítico sobre sim, mim sim, próprio, um preciso.
Já aquela terceira camada de pensamento, tipo, de sobre.
Trigésima.
Sim, sim, sim. Não, terceira, desculpa, peço.
Epá, e é um trabalho que eu não desejo voltar a fazer. Misturar um disco que fomos nós a gravar e que fomos nós a cantar e a tocar e etc. Não, depois ainda tens de o misturar.
Bem, deve ser uma epá, tareia.
Tens de tomar decisões que não dá para tomar. Tipo, nunca estás completamente certo e. Pá, não volto a fazer. Mas foi muito bom.
E depois. O que é difícil desse aí processo, eu a coisa que eu tenho parecida com isso, mas nunca é tão intensa, é a cena de eu preparar um episódio qualquer, um programa, depois tipo ver aquilo, ter de editar, e depois no editar, pronto, é que eu já estou a ver pela quarta vez isto aqui, não sei o quê, e o que é difícil é que torna tipo a tua arte de repente um trabalho de...
técnico só?
Yeah, de técnico, já estás a ver aquilo de uma forma bué prática e bué...
E eu acho que ainda tem uma nuance pior, e tu has de sentir a mesma coisa, que é, depois tu de repente tens um espírito crítico porque já conheces as coisas que gostas menos, que são habituais gostares menos,
uhum.
E que se calhar, se tivesse uma pessoa completamente imparcial a editar e a fazer as coisas por ti, escolhia aquilo porque é fixe, e se calhar o público ia gostar...
E tu já te irritas assim, de uma forma com aquilo... E já não te surpreendes nada, né? Já conheces aquilo tão bem, já te irrita, que é mesmo, pá, vou ter de tirar esta parte, vou meter nojos, tipo, olhar para mim a dizer isto.
E tu vês-te muito gravado também, não é?
E é... esse processo é duríssimo. Ainda por cima, vocês que, pá, que eu sei que gravam, quer dizer, como a maior parte dos artistas, não é? Mas de gravar tantas versões e tipo, bora tentar isto aqui, tudo ir ao pormenor e depois ainda estar a fazer a mistura e não sei o quê.
A mistura não volta a fazer. A parte de gravarmos nós, e este disco agora, este último, a Subida Infinita, conseguimos mesmo ser nós a gravar tudo do início ao fim no nosso estúdio, já temos umas condições com as quais ficamos satisfeitos. Mesmo aí, nós corremos sempre o risco de nos perdermos um bocadinho, porque lá está, quando tu estás a fazer muitas coisas ao mesmo tempo... Às vezes dissipas um bocado a energia, e eu acho que é uma coisa que nós vamos continuar a fazer, mas eu acho que o próximo exercício é me balizar muito bem e não nos estarmos a perder, que é tipo ter o estúdio todo à disposição e é de repente tipo a música está quase pronta, pá, não, bora cortar esta parte e gravar 6 acústicas agora e perder 3 dias a fazer isso, pá, e como o estúdio está ali tu vais tomando essas decisões, claro, depois.
E conseguiram, depois de receber os resultados de mistura, aceitar aquilo, ou estavam tipo, pá, eu aqui não sei se... Mas também deve ser difícil alocar isso, não é?
Até essa parte, por acaso, foi uma coisa que nós resolvemos bem, porque encontramos uma pessoa com quem resolvemos experimentar trabalhar, que é o Mads, é um dinamarquês, Mads Ustrup, e fizemos uma música à experiência e afinámos ali o processo de forma a que aquilo que nós lhe mandamos não tem de tomar muitas decisões, nós pusínhamos aquilo mais ou menos a soar, mais ou menos com as nossas intenções, mandávamos e o gajo fazia uma abordagem técnica, por aí do... E, pá, e aquilo vinha de lá a soar com os nossos equilíbrios, mas com o som do caraças, tipo, boeda clarinho, ouvir-se tudo, com energia, pá, portanto correu-me também. As nossas misturas agora, de repente, tornaram-se, lá está, desse processo que eu estava a falar do outro, que foram meses por música, 2 dias, em que mandas umas notas no WhatsApp e ele faz umas correções em 2 horas e fechou.
Pá, isso foi muito bom. E como é que chegaram a esse dinamarquês? Tipo, como é que chega um gajo que faz um mix e um master que é dinamarquês?
O master foi um inglês e outro dinamarquês, foram por causa de disponibilidades. O mix, chegámos lá por uma música que acho que foi o Manel até que nos mostrou, que eu já conhecia, de uma banda chamada Parallel Dance Ensemble, que tem uma música chamada Shopping Cart, e que soava uma coisa que nós queríamos procurar mais ou menos, tipo, tinha energia, tinha, o som era redondinho, e aparentemente para nós aquilo ia resolver algumas das dificuldades que nós temos a gravar, e portanto chegámos lá através dele.
Ok, foram ver créditos da música,
fomos ver os créditos, não sei o quê, pedimos ajuda, entramos em contacto.
Foi bem fixe, bem, foi mesmo target do gajo, é tipo, é mais ou menos isto que nós queremos, quem é que fez isto aqui que está a soar como nós queremos. Epá, que
e depois também há aqui uma escolha meio estratégica, que é, nós, depois tu tens, como em todos os serviços que te prestam, tens A-gamers,
claro,
que masterizam a Taylor Swift, e que se calhar vais largar 2 rins por aquilo, e depois vais por aí abaixo, tens várias categorias.
Sim, e podes ter este gajo que tem o mesmo skill ou até tem uma cena mais específica do que o gajo que ia mixar.
E não tem
mixar,
o mesmo currículo. Yeah, exatamente.
Que ia mixar
e, portanto, a Taylor. Portanto, foi assim um entendimento... Foi uma boa aposta.
E este Subida Infinito, para já sabes que eu tenho de agradecer, porque pronto, vocês agora também começaram um tour, não é? Recentemente, mas pronto, eu estou em tour desde outubro, e nos últimos semanas, pronto, o álbum saiu há 2 semanas ou 3, mas desde que estão a sair os singles, que, pá, que vocês têm sido muitas vezes banda sonora.
Temos-te acompanhado
bastante, pá, acima de tudo, o fim de show e carrinha e voltar para o hotel, estás a ver? tem sido muito pontuado por subida infinita. Yeah.
Olha, então, isso se calhar coincide com alguns dos nossos idas e regressos a ouvir misturas, justamente, que aproveitávamos, já estávamos em digressão, ainda estávamos a e fazer a mistura da última coisa, ainda há de se ter cruzado.
Porque vocês começaram o tour ainda sem o álbum ter saído, não foi?
Epá, foi tudo em catadupa. Nós, em fevereiro, pá, somos capazes de ainda ter tido alguma coisa a afinar. Olha, nada, possivelmente. E foi o primeiro concerto. E antes disso nós já estávamos a ensaiar com o Fernão e com o Miguel Maroco, que agora tocam connosco. Portanto, nós agora somos seis. Estávamos já a ensaiar, eles a aprender as músicas todas para trás. E depois chegava ao fim do dia e ainda íamos gravar qualquer coisa ali rápido, com as coisas que faltavam.
Uhum.
Portanto, foi um processo que se acumulou todo.
Então vão mudando o line-up ao longo agora da tour, não é?
Agora já temos meter... assim, agora temos um. Já mudámos um bocadinho, já mudámos umas coisas de sítio, já acrescentámos músicas do disco que ainda não estavam completamente prontas. Mas agora chegámos ali a um sweet spot, que até estamos a gostar da ideia de estarmos a trabalhar sempre no mesmo concerto e ir, em vez de começarmos a baralhar muita coisa, ir trabalhar os defeitos que este tem e ir especificamente passagens, tempos mortos. Dinâmicas, músicas estão a soar melhor ou pior, as luzes, por aí fora.
E vocês têm muito, eu pelo menos, eu ouvi vocês, bem, deram o último concerto da pré-pandemia, não é? É que foi dos últimos.
Foi, eu acho que foi tipo dois dias antes.
Foi, assim. Pá, dois
foi
dias
isso
antes,
e foi o final do Festival da Canção, que foi no mesmo dia.
Ah, também. Foi?
Yeah. Yeah. Em Évora, acho eu.
E eu, pronto, esse álbum está disponível no Spotify, eu estive a ouvir há uns tempos e não sei se estão coisas cortadas, mas vocês têm bué da pouca, ou seja, estão... Tem um momento ou outro de falar com o público, mas nem tem muitos momentos de...
Na gravação do concerto nós cortámos muita coisa.
Ok. É que eu achei um bocado isso estranho. Há lá uma parte que o Domingos diz tipo, como é que é, grande pessoal?
Meu grande pessoal, yeah. Não é? Meu grande
como é que
pessoal.
É, meu grande pessoal? Há isso e depois é, pá, nem acreditamos que estamos aqui. Pá, espero que gostem, aproveitem. E a partir daí está mesmo tipo, tal, som.
Apá, nós como não somos melhores a tocar do que tu achas.
Do que em stand-up.
Não temos o teu talento, exatamente. Portanto, depois ouvimos as gravações das coisas que dissemos ali no concerto.
Ah, e ficou tipo... E é tipo, bem, bora manter o meu grande pessoal.
Sempre que eu falei, eu é assim, não, corta.
Yeah.
Corta o Tomás, pá. Assim com uma voz.
Yeah. Tipo, ouvir-me a cantar tudo bem.
A falar.
Yeah.
Ou menos. Estavas-me a contar da digressão. Como é que funciona, mais ou menos? Vocês são. Tu viajas com
nós
com mais
somos
gente?
Cinco.
Cinco.
Yeah. Vocês devem ser ligeiramente mais, não é?
Nós agora somos 14.
São 14?
É. Yeah.
Mas como é que vão? Vão em duas Peter Schmidt?
Vamos em uma carrinha de 9, um carro e uma carrinha de 3 com.
E uma moto só.
Todas.
Uma moto daqueles tipo. Com uma
com
caixinha ao lado. Yeah, com um sidecar. Isso é um grande cenário, pá. Não é? Moto com sidecar.
É do caraças. E o gajo do lado
não,
tem de ir
claro,
com aqueles óculos.
Tem de ir com esses. Não, isso faz parte do sidecar. Bem, há quanto tempo é que eu não vejo um desses?
Às vezes aparecem tipo de coisas turísticas.
Sim, mas,
é?
mas apareciam mais de antes. Eu sinto que não vejo para aí há 4 anos que não vejo um sidecar.
Foi a pandemia.
A pandemia lixou os sidecars. Eu bem sabia que eu não gostava da pandemia por alguma razão. Do
foi
cabo dos sidecar.
Capacetes.
Mas já, nós somos, porque vocês só de banda agora são 4 mais 2, não é?
Yeah. Yeah. Somos 4 mais 2. Depois 2 para a iluminação e montagem de palco, 2 roadies, 2 som. Um road manager e uma pessoa para vídeo, merchandise, etc.
Yeah.
Vamos
dizer, calma.
Ver se a coisa
chega assim ou se ainda tem de ir buscar mais alguém.
Ou ao contrário, se conseguimos pagar as contas no final do ano.
Yeah, pá, isso é que é assustador. Isso é que eu penso logo quando eu penso em 14 na estrada, eu pensei, as logísticas aí.
Pá,
de...
mas nós estamos um bocadinho, tipo, é um bocado. Estamos conformados sempre com a ideia de que. Isto para ser bem feito vai estar sempre, vamos estar sempre a caminhar para estarmos no limite, não é? Nós temos de andar com toneladas de material atrás e tipo, quanto mais toneladas andarmos, melhor corre o concerto,
claro,
e melhor
claro.
É o som.
E esse equilíbrio é difícil porque depois um gajo está sempre tipo, olha, bem, fica um investimento, não é?
É isso.
Tu tens de assumir tudo como um investimento, não é? A carreira é sempre um investimento.
A minha profissão é investidor.
É investir, yeah. Exatamente.
Sou um investidor.
O gajo é tipo, epá, mas dá para levar mais um daqueles, mas fica mais tipo sem pausa, é tipo, mas bora, vai ficar melhor e vai, e é sempre isto aqui.
Esquece. E nós para esta direção também ainda repensámos um bocado o sistema e a nossa equipa também se envolveu imenso no planeamento dos concertos, etc. Pá, e depois é isso que tu estás a dizer, é tipo, pá, temos de comprar um cabo de rede que vai da regia ao palco, pá, precisamos de 4. Pá, de 4 cabos de rede, depois tu vais ver o preço de 4 cabos de rede. E, não
é, yeah, e é sempre esses.
Mas pá, faz parte, também é entusiasmante.
Sim, é pá, é ver assim.
Epá, eu, sou um consumista.
É o melhor é ver como entusiasmante. Epá, de facto, é a melhor palavra para definir.
Eu não sei se também és assim, mas eu tenho algum problema com consumo. Sou de. Pá, tenho prazer em investigar, comprar qualquer coisinha, perceber qual
não,
é.
Eu também sou, Mas o teu parece-me ser mais técnico, não é? Epá. Tu estás a dizer que é tipo, este cabo novo pode passar o coiso e dar uma melhor qualidade ao baixo.
Sim.
Tu estás
mas a dizer no outro isto, dia dei por mim a ver tipo melhor máquina de barbear 2023, a ver as listas. Estás a ver? E
mas foste do ano passado, decidiste ir à melhor do ano passado, não a deste ano.
Epá, é melhor ires ao topo do barril. Mais antigo do que ao fundo,
do novo.
Yeah, não tem, não okay. Há não, ciência, não, essa... não
sim,
há
e
ciência.
De facto ainda não sabe qual é que é a melhor máquina deste ano.
Não.
Temos muito ano para
temos
percorrer.
Dois meses ou três.
Sim, sim, exatamente. De facto faz mais sentido.
Mas senti-me um bocado ridículo. Tipo, eu às tantas dei por mim, estava, eram 10 da noite em casa e eu, epá, o que é que estou a fazer?
E há este vício de... É que o consumo está tão perto, não é? Está tão fácil.
E tem-se agravado imenso com as coisas sugeridas nas plataformas de Instagram e não sei o quê. Dou por mim a ver painéis acústicos para pôr na sala de estar que eu já estou a propor ao meu pai. Toda vez, já nem é para mim. Já estou a dizer, pai, esta
isto
acústica...
não dá jeito para ti. Não queres que eu compre? Não preferes que eu compre já?
Completamente.
E pá, outra
somos
das...
vítimas. Somos autênticas
não, não,
vítimas.
Não. Nós somos completamente vítimas desta sociedade capitalista. Pá. E uma das grandes invenções, não sei se tu tens, estou a assumir que sim, mas de iPhone de carregar duas vezes de lado para Apple Pay. Ou para...
Sim, sim, sim. Acabei de comprar qualquer coisa à bomba e é assim.
É que sabes o que é que eu fiz? Eu comprei este fim de semana, finalmente, até foi uma coisa que eu já falei aqui para resolver finalmente o problema do sofá da sala, que eu estou há 4 anos para mudar. E pá, comprei um sofá e um sofá ainda é um investimento, não é?
Sim,
um sofá. E pronto, sofás, almofados, não sei o quê. Bem, está aqui a conta. Tal, não é? Até me apetecia comprar outro sofá. Tal foi a rapidez ali.
O gajo tem tempo de ir comprar outro antes de receber o e-mail a dizer que pagou este.
Yeah, yeah, yeah. Só para ir ali usar aquilo é tão clean e não há o limite de 50€ ali para.
E o sonzinho, para, né? Para o sonzinho, a
vibração. O som é bué. A vibração é certa, não é? Está bué, é bem misturado por acaso. O som está perfeito. Não sei se é trabalho dinamarquês, mas está muito bem feito. Mas já, sabes que subida infinita. Qual é que é o teu som preferido neste momento?
Deixa-me lá ver aqui como é que é o disco.
Relembra-te lá. Eu tive, vocês têm sempre 10 ou 8 sons, não é? Por álbum. Não sei. Pá, se foi de propósito.
Nós acabamos sempre por calhar na mesma duração. Mais ou menos.
A maiorinha, não é?
E eu acho que é. Pá, não é propriamente uma coisa consciente, mas acabamos por conseguir. Pá, focar mais a nossa atenção. E finalizar esta quantidade de música, este tempo de música ao mesmo tempo.
Ok.
Porque uma das dificuldades em fazer um disco é que tu não estás a fechar capítulos, tu estás com tudo aberto ao mesmo tempo.
Uhum.
Pôr aqui um bocadinho disto, um bocadinho daquilo. Pá, e eu acho que se torna uma paranoia muito grande, cada vez mais. E portanto, acabamos sempre por bater nesta meia hora, 35 minutos.
Eu gosto, por acaso, de álbuns que isto ficam mesmo para já. Não, não tenho nenhum skip para mim, o álbum, não é?
Isso é pá, muito obrigado.
Yeah. Para mim, não tenho nenhum. E tenho, pá, tenho algumas curiosidades. Eu acho que neste momento a minha preferida é o Nana Nada. Neste
é possível
momento.
Que também.
Mas eu sinto, por exemplo, ouvir o Muitas Mais Virão, que já me soa tipo um clássico português.
Olha.
Soa-me que daqui a uns anos já vai soar a clássico, estás a perceber?
És capaz de estar a falar das duas que eu se calhar agora estou a gostar mais. Pá, é evidente que existe uma coisa que é, a partir do momento em que o disco sai, há um período de nojo.
Claro, sim. Não, imagino. É que até
talvez a Nada tenha sido a que eu ouvi menos vezes, mas as outras, para cima de 150 vezes cada uma, fácil. Mas essas duas, tanto há muitas mais virão, e também agora estou mais com a visão de as tocar, não só de as estar a ouvir, a trabalhar na regia.
E qual é que é mais entusiasmante tocar neste momento?
Pá, Muitas Mais Virão é uma delas, Nada também. Nuvem Negra é fixe, mas assim mais delicado.
Sabes que nuvem, para mim, é das palavras, é boeda bem escolhida a palavra. Nuvem soa boeda bem, não é? Uma palavra bem bonita.
Então, o som da palavra.
Yeah, nuvem.
Pois é. Pois é.
Essa aí E eu pá, já comentei isto aqui, que eu acho que um dos vossos maiores talentos para mim, um dos vossos maiores talentos é a escolha de palavras que vocês têm. Estás a ver? Sua bué da bem, os álbuns, por exemplo, Subindo Infinito, eu acho um ganda nome de álbum, gosto bué. Mas mesmo os outros, tipo, a cena de ter os dias contados é bué bom. O Amanhã Estou Melhor também. Tem bué nomes que para mim soam. E é difícil fazer isso aí em português. Eu acho que isso é um dos maiores challenges em português. Isso.
Eu, quando comecei a escrever letras, na altura do Gazela e não sei o quê, eu não tinha muita experiência, não tinha nenhuma experiência a escrever, sim, a não ser testes de português, com a experiência, sim, que toda a gente tem. E o que me interessou muito no início, mais do que saber ainda, andava um bocadinho à procura, não sabia muito bem para onde me dirigir, e o que me interessava era o som das palavras e não obrigatoriamente o significado. Portanto, uhum, foi uma espécie de... A minha descoberta da escrita veio pela ordem inversa. Fui primeiro ao som e à maneira como elas se encaixam nas músicas e não sei o quê, e a partir daí começar a tentar fazer sentido com... Uhum. E depois acabamos por criar uma baliza que moldou um bocado a forma de escrever pelas suas limitações iniciais. Yeah.
É como, por exemplo, fantasia. Tipo, eu adoro a palavra fantasia.
Também gosto.
E depois há uma coisa, não sei se isto aqui já é aqui um reach meu, mas tens fantasia naquele interlúdio, não é? De 20 segundos, ok? Depois no som seguinte é que se usa a palavra fantasia, não é? Nada de mal.
Exatamente.
E depois, no último som, no Subida Infinita, aquilo dá um bocado ares de Disney, não é? Percebe?
Sim, 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 sim.
E fantasia é um...
Também remete ao filme da fantasia da Disney.
Está aqui um... Está um semitema.
Há um semitema. A história por trás é... Nada de Mal era uma música... É uma música que tinha uma introdução que era a fantasia. E depois estava quase a ser descartada porque tinha uma data de partes que não estavam bem resolvidas, etc. E nós lhe demos-lhe uma vida nova. E então pegámos nas coisas que gostávamos mais... e justamente já existia, Viverei na Fantasia, na Profunda Convicção, essa parte toda já existia, e foi criada uma introdução, e de repente tínhamos uma música que tinha duas introduções, tinha aquela do teclado, tinha esta aqui que já vinha de antes, então, e como nós gostávamos dela independentemente, não a quisemos descartar completamente, nem incluir, não fazia sentido a música... ter 3 ou 4, portanto ficou uma espécie de um anexo ou de um
e até pode um funcionar prelúdio. Até pode funcionar um bocado como divisão do álbum, de se calhar o início ser mais, pá, estás mais à solta, não é? Yeah. E depois vens aqui um bocado, pá, não é para baixo, mas de facto tens o, pá, o fardo, a nuvem negra.
Yeah. Yeah.
Ou não?
E no vinil, como é que é?
É o lado A e B.
O lado B começa com a fantasia.
Ok.
Ou então... não? Começa exatamente. O lado A, muitas mais virão andar à solta, nada, nada, nunca nada muda. E há uma espécie de um fecho também com a Nunca Nada Muda. E depois abre com a fantasia, fecha com a Subida Infinita. Também o lado B, a coisa um bocadinho mais redondo, mística. Uhum. Abre e fecha com instrumentais.
E também tem um bocado o tema do nada, não é? Nada, nunca nada muda de mal.
Isso aí até foi bastante intencional. Existe um tema da ausência neste disco, não é? Claro. A partida do Francisco, sim, sim, da saída da banda, uma transformação à morte do nosso amigo Estão, uhum, há uma espécie de uma despedida de um tempo que se passou, tipo, a pandemia é uma espécie de um separador de livro também, não é? Que há coisas que mudaram mesmo muito e que nós só nos estamos a perceber agora, na vida, no geral, nas outras pessoas. E eu acho que o tema mais central de todos deste disco é mesmo é o vazio, é a ausência, uhum, é nós também sermos feitos de nós sermos, sobretudo, se calhar, nós, ao chegar ao fim da vida, nós vamos ser mais caracterizados, ou aquilo que nos faz quem somos é de todas as ausências que fomos atravessando ao longo da vida, todas as coisas que nós escolhemos não fazer, todas as pessoas que nós deixámos de ver. Por aí fora. Uhum. E foi, é um bocadinho à volta disso que eu acabei por me aperceber que estava a escrever. Yeah. Também existe, tem-nos acontecido sempre isso. Quando começa um processo do disco, e nós vimos de fazer digressões e etc, etc, parece que não se sabe muito bem onde é que nós estamos. E há uma chegada à casa, não é? E depois é o próprio disco que se faz a si próprio.
Eu tenho,
começa a fazer.
Engraçado, eu tenho exatamente isso de... ou seja, vou, pronto, o meu coisa, não são as músicas, são os beats de stand-up, não é? Que eu vou tendo e tenho um beat sobre isto, tenho um beat,
quanto,
não sei o quê.
Tens períodos de quanto tempo?
3 anos.
3 anos. Ah, entretanto, tipo álbum.
É parecido nesse sentido. E vou fazendo os beats e depois, no fim, quando estou a juntá-los e a perceber a ordem, não sei o que é, tipo, há um tema aqui. Yeah. E percebo que é tipo os últimos. Tu descobres, tipo, vais ter o tema que tu tiveste a cozinhá-lo sem ser de propósito, que é tipo, o próximo solo vai ser um conceito mais. Tipo, isto é impossível de definir. E é bem fixe que são as tuas experiências ao longo desses anos, que depois tu vais ver tudo junto e percebes que é tipo, é este o tema do.
Tu acabas por te ter posto à disposição daquilo que estava a passar na tua vida, tomar conta do que tu estás a fazer. Eu dei-me um bocadinho conta disso também. Já não sei, acho que vi uma cena do Bob Dylan que me fez imenso sentido. Pá, que é talvez do melhor escritor de letras que para mim que existiu.
Sim, sim, tem um Nobel também, não é?
Exato.
Chamado Nobel.
E ele estava, tipo, já agora, há uns anos, há poucos anos atrás, a falar de uma letra dos primeiros discos e a dizer, tipo, há coisas que eu sei que nunca mais vou escrever na vida. E tipo, e sei que por isso simplesmente tu não te sentas e decides, bem, vou escrever aqui uma cena que depois é transcendental, porque te parece claro. Que não saiu de ti, etc. E que o ato da escrita, ou o ato da criação no geral, é só uma pessoa pôr-se à disposição. É tipo, tu teres a certeza que consegues estar ali, pronto para o que vier. Porque se tu começas a ter uma ideia pré-concebida da direção que queres ir e começas a forçar e não sei o quê, a coisa começa a
limitar. Mas já estás a bloquear outras que podiam ser as verdadeiras e estás... Claro, não sei se já leste o livro do Rick Rubin.
Não, pá, tenho visto montes de entrevistas, não li o livro.
Mas é bom, é interessante. E fala disso. Isso é uma das cenas que ele fala. E acho que, pá, que também ias curtir isso. E tu até dizes, numa das músicas... começa, agora não sei qual é que é, se é o Nada de Mal, mas é o Sabe Bem Ter Amigos, mesmo que
vale a pena ter amigos.
Yeah.
É Nada de Mal, exatamente.
E essa aí é. E pá, não sei como é que também estás à vontade de falar disso aí, mas pronto, a saída do Ferrari, vocês já sabem há muito tempo como é que foi, tipo,
isto foi um processo longo e relativamente complexo, mas mais complexo na forma como nós íamos encarar o assunto. Ou seja, isto foi uma conversa que nós já tive, que o Francisco teve connosco, já vai fazer 2 anos, e nós também percebemos que existia uma coisa que se calhar dentro dele até vinha de há mais tempo. E é por isso simplesmente, o próprio Francisco já falou disso, e por ele também ter falado abertamente, eu também não me importo repetir as coisas que ele disse, mas... Houve de certeza também para ele uma dificuldade em conseguir admitir que tinha um crescente desinteresse por uma coisa que está a crescer. Não é? Tipo, é difícil imaginar, e para nós, os restantes 4, quando a nossa carreira e os Capitão Fausto estão a crescer e há sempre entusiasmo e há sempre futuro à vista, etc., é muito difícil nós imaginarmos que para algum de nós aquilo pudesse estar a ser cada vez menos interessante, cada vez mais duro, e para ele próprio também terá sido. Portanto, a conversa começou há algum tempo, pá, e nós tivemos toda a calma do mundo a tratar do assunto e fomos ouvindo, tivemos nós tempo, o Francisco deu-nos tempo para nós irmos tentando interiorizando a ideia, tentar-nos pôr no lugar dele e ele ir-se pondo no nosso, e discutimos a ideia às vezes suficientes para que a coisa se enraizasse e chegar ao ponto de lançarmos este disco, de termos feito um disco sobre isso e de o próprio também se dispor a acabar os projetos que tinha começado, chegarmos aí com já ser um gesto natural. No dia em que nós anunciamos a saída do Francisco e etc., já está toda a gente muito confortável, já é um alívio para o próprio e para todos, porque sabemos que estamos de facto a fazer a viragem de página. E sobretudo, aquilo que nós também demorámos um bocadinho mais tempo a ter a certeza era que isto era pelo seu melhor. Porque vêm dúvidas, não é? Mas de certeza, mas ele tem aqui uma oportunidade para a vida, não sei o quê, o que é que...
E, pá, e nós, o que vai fazer depois?
É isso. E a única coisa que tivemos mesmo de nos habituar é tipo, não, pá, isto é uma escolha e nós só temos de apoiar, somos amigos. E no meio disto, continuamos a estar todos os dias juntos. Ele está todos os dias no estúdio, está lá em cima no escritório, está agarrado a vídeos e a fazer montes de coisas criativas e ainda está...
Pois, ele sempre teve essa...
Ele é designer. E gosta desta coisa de dirigir projetos e de imaginar identidades visuais e gráficas e etc. E portanto, mesmo ao longo do processo da gravação do disco, que ele foi tanto presente e etc., também agora, depois dele sair, estamos todos dias com ele e está-nos a ajudar a fazer o merchandise e estamos sempre a tratar das coisas da editora e portanto...
Sim, sim, não é uma saída tipo, bem, ele foi-se e...
Sim, até diria mais, nunca tivemos tão juntos, porque eu acho que também sinto que ele agora está no seu sítio mesmo.
Agora que ele
está
mesmo...
Ele agora está no seu sítio e continuamos a passar tempo juntos, mas,
existe, mas isso
está,
será
mais,
que é dizer...
está mais certo, uhum. Está a ver?
Mas será que é dizer, tipo, porque no fundo a única diferença que está agora é que ele não estar em tour, ou não?
Não está em tour e não está a ter de se ver ao espelho como músico e a ter de pensar que a sua responsabilidade e o seu sucesso advêm dele. Eu acho que é uma questão de identificação também. Eu também não, se calhar não vou aprofundar muito,
claro,
mais,
claro,
que ele há de saber, ele há
sim,
de saber
sim,
melhor.
Sim, como é óbvio, é.
Mas acho que entre nós... Estou muito orgulhoso da maneira como ele nos permitiu tratar do assunto e nós conseguimos todos juntos gerir a coisa. Acho que foi um grande susto. Nós não sabíamos o que é que ia acontecer e que nós conseguimos.
Sim, como é óbvio. E isso aí acontece, ou seja, acontece mais ou menos no início deste álbum, não é? Diria eu, se foi há dois anos.
Sim,
ou seja,
já estávamos há um ano a trabalhar no disco,
três,
cheio,
pronto,
de intervalos,
quase
não sei o quê.
Mas depois de... Quantos anos juntos, não é? Tipo, são boas anos juntos.
12 no meu caso, já em Capitão Fausto, e eles já tiveram bandas antes, quase 20.
Como é que era a banda?
Eles tiveram os IC19.
IC19, já. Estava com esse nome,
tinha
medo, não
sei. Quando eu conheci eles, eles tinham IC19.
Eu lembro desse nome, já. Mas depois, porque Gazela é tipo, é 2009, para aí?
Nós começámos a fazê-lo em 2009 e sai em 2011. Sai no fim de 2011.
Pois é, que mesmo assim é impressionante. Eu vejo sempre grupos ou bandas que... conseguem durar tanto tempo. Eu penso sempre a dificuldade que isso aí para manter, pá, por todas as logísticas que há e decisões e depois tipo, pá, como é óbvio, dinheiros e depois tours e cansaços e visões e...
Bom, um gajo tem de acreditar na democracia e eu acho que acreditar na democracia é ter a noção que as coisas às vezes demoram mais tempo. Ter paciência um bocadinho, não querer ganhar todas,
claro,
as lutas.
Uhum. Pois, saber ceder nessas aí. E eu acho que está bem bonito, pronto, o Nuvem Negra, que é assim o mais declarado. Apesar de ver-se em todas as músicas pequenas referências a isso, como esta aqui, este
sim,
começo
sim,
do
sim,
Nada
sim.
de Mal. Mas pronto, o fim do Nuvem Negra, o Nuvem Negra no geral, claro, mas o fim é o que está mais...
E eu sinto mesmo que é isso que está a acontecer. Eu escrevi essa parte já há algum tempo, mas depois ela materializou-se mesmo, que é, há uma saída, há uma mudança radical e ao mesmo tempo dizemos bom dia todos os dias.
Sim, e é bom, é fixe, que é tipo,
dias.
Não nos vamos despedir, eu gosto bué dessa... Mete lá aí o fim da... eu gosto bué do...
Tem este meio mantra, não é? É uma coisa de repetir sempre.
Não, e fica bué bonito com os cores lá atrás, quer dizer que vocês usam várias vezes, mas pronto, aqui ainda parece que soa melhor. Mas o é para melhor, se mal aqui tu estavas, não há melhor razão para que partir, e depois a cena de não nos vamos despedir. Acho que fica mesmo... Soa bem. E depois, não é confuso? Isto também é uma dúvida que eu tenho. Eu nunca tive aqui, até porque é mais raro em Portugal de... Quer dizer, não é que seja raro em Portugal bandas. Eu é que sou isso, quase Capitão Fausto de bandas. Já. Mas estou a pensar, tu como vocalista, como letrista, tu estás a escrever o que tu estás a sentir, não é? Mas estás a falar por todos, um bocado.
É uma coisa meio confusa.
Ou seja, como é que isso funciona de...
Existem vezes em que eu não consigo por simplesmente escapar a estar a falar individualmente. E a maior parte das vezes nem posso estar... Se eu depois começo a escrever coisas muito específicas, não posso estar a exigir que as pessoas todas a representem. Deem o peito por elas. Portanto, na sua generalidade, são letras minhas e o meu ponto de vista e que depois existe uma banda... A acompanhar essas ideias, mas há sempre uma tentativa de e que depois acaba por ser natural daquilo representar sempre os momentos que a banda está a passar, e eu digo que acaba por ser natural porque isto para mim, ter a banda é uma coisa a tempo inteiro com a qual eu acordo a pensar nisso, deito-me a pensar nisso. E tipo, isto faz mesmo, não é só um sítio onde eu trabalho, isto faz mesmo de mim a pessoa que eu sou. E portanto, os momentos que eu passo com eles e que passamos em banda, ou que eu passo sozinho por causa da banda, ou etc, etc, moldam, todas essas coisas moldam a pessoa que eu sou. E portanto, também ganha alguma liberdade ou alguma facilidade em poder falar individualmente, porque estou tão empenhado nesta história da banda.
Já é grupo, exatamente. Se bem exatamente. Que eu até acho que neste álbum é onde tu estás a falar mais geral.
Sim.
Mais banda.
Pá, é um disco que lá está, estes dois temas e estas duas coisas que marcaram muito. E que são também um contraponto entre esta a coisa da ausência, a vida do nada, a morte, as partidas, as despedidas, o nascimento de crianças, que também brotaram quatro crianças no meio da banda.
Sim, ficar entretanto. A ver a família a crescer.
Exatamente. Portanto, esta coisa da existência do tudo ou nada, não é? Da matéria que aparece e desaparece, acho que foi a coisa que mais nos foi comum nos últimos tempos. E, portanto, em relação a se os álbuns fossem fotografias. Este período é que tem coisas mais palpáveis.
É dos mais,
exatamente, de todos. E portanto acaba também por...
Sim, nem há nenhuma música como, por exemplo, o Amor, a Nossa Vida é
uma música de amor sobre uma pessoa diretamente.
Exato, é esse. Dá para perceber que é tipo, aquilo é teu. Yeah. Muitas pessoas vão identificar e mesmo eles, se calhar, tipo, o Manel ou o Salvador tiveram situações e claro que vão, tipo,
com certeza,
resonate
sim.
com certas partes.
Aquilo isso, foi meu no momento em que eu escrevi. Eu acho que as músicas a partir do momento em que saem já só são minhas na sua origem, não é?
Claro.
Acho que o ideal é que a música seja toda a gente.
Sim, toda a gente vai ali.
E quanto mais gente conseguir achar que aquilo é deles, melhor é a música.
Sim, sim, mas eu há ali partes que eu também me identifico. Acho que isso aí, claro que isso aí acontece. Mas sabes qual é que é do... Para já vou dizer qual é que é a minha música preferida, acho eu, vossa, all time. É o Outro Lado.
Outro Lado.
Yeah.
Um B-side daqueles. É onde... Mas eu também gosto bem dessa música.
Sabes
também
porquê? É assim uma... Mete lá aí só uma parte. Pá, isto aqui é rápido, eu acho que não nos vão tirar isto, porque é só uma.
É um detalhe.
Yeah, é um detalhe que eu adoro na música. Que é ali tipo. É depois do primeiro refrão. Ou seja, é ali tipo. Pá, aí... Mete aí tipo aos 40 segundos, podes avançar um bocado. Sabes quando é que é? Uma descida.
Ah, não devias ter medo, nem sequer hesitar.
Yeah, eu adoro essa passagem para aí. Ter medo,
e a cena arrebenta.
É. Yeah, pá, eu adoro esta parte. E para mim é tipo uma cena que vocês têm. Pá, tenho que parar de dizer para mim, pá, para mim irrita. Foda-se, pá. Para mim, não, é uma das melhores cenas que vocês têm, além de letras, é estas mudanças. Às vezes vocês vão para sítios onde não se está à espera que soam bué da bem. Estás a ver? Porque isto aqui não é óbvio, não é? Esta descida para ali, diria eu, para mim, pelo menos.
Opa, às vezes são produtos de tédio de tu estares a ouvir. E às vezes e também é uma crítica que me faz a mim próprio. É de tu estares a ouvir aquilo tantas vezes que às vezes chegas àquela parte e já ouviste 45 e pensas, bem, isto está uma seca. Pá, isto
deve acontecer
aqui
de...
qualquer coisa.
Tudo.
Pá, e às vezes existem ideias que são giras e que são detalhes que algumas pessoas depois... ficam
sim,
a gostar mais,
outras
vezes é só um entravo a uma coisa que se calhar podia estar bem, estás a ver? E é tipo, está bem, não mexe, não faças overthinking, não é?
Yeah. Mas depois porque a mim acontece de estar a fazer os beats stand-up e há certos beats, mesmo que as pessoas estejam a gostar, eu já estou farto de dizê-los daquela forma.
Portanto, a tua própria maneira de os dizer, se calhar já...
Já está a mudar porque eu preciso de me entusiasmar com aquilo.
Yeah.
Estás a ver? Então, em vez de dizer aquela palavra, vou dizer aquilo, vou fazer uma pausa maior e vou acrescentar aquilo no fim. E eu, pá, eu me próprio ir motivando e ir de estar tipo, já estive empancado ali, já não gosto daquilo e agora preciso de inventar aqui uma nova para.
E como é que é para ti? É evidente, tipo, se calhar até mais, mas deve ser paralelo. Que o espetáculo correr-te melhor ou pior é muito dependente das reações.
Já. Yeah.
E também deve acontecer de certeza que é tipo, às vezes as pessoas até podem estar a gostar, mas por simplesmente são menos expansivas.
Sim, sim, sim.
Pá,
sim,
e um gajo fica, isto está a correr mal.
Isso
coisa.
Aí, e acontece boas vezes de eu sentir isso aí, de as pessoas não se estão a rir tanto. E depois o feedback é tipo, bem, adorámos, não sei o quê. E depois, pá, era um público menos expansivo, mas é difícil.
Mais tímido,
porque,
não? É uma questão de timidez.
Yeah, e eu percebo, porque eu não sou um público fixe. Eu sou mau público.
Eu também, eu às vezes dou por mim. Se eu tivesse a olhar no palco para mim, então, porque em
E eu no outro dia vi um vídeo meu num concerto do Jay e era, pá, uma música que eu curto e estava a curtir bem. E eu estou tipo assim.
É uma curtição interna. No cérebro,
eu estava,
é?
Tipo, pá, estava cá dentro. Eu juro que estava a sorrir, mas cá dentro, pá. Desculpem, eu para fora sei que não estava a sorrir. E outro momento que eu gosto de boé vosso é, pá, a versão que vocês fizeram da minha casinha
para nós.
Há boé da tempo. Porque mais uma vez, ali no refrão tem uma variação, não é? Porque as saudades
tem um teclado
quanto eu. Vai para aqui. Vai para aqui. E depois eu lembro de, há boé da tempo, pronto, falei disto aqui no meu podcast antigo, antes de ser YouTube. E olha lá qual é que é o top comment, ou um comentário qualquer. Ou esse segundo, mete lá zoom. Pá, porque eu falei disto aqui no meu podcast, pá, eu dizia tipo, no início dizia tipo, what up dogs, ou dizia uma coisa qualquer, e falei de ter curtido bué isto aqui, e depois agora vim aqui e voltei-me a lembrar que estava este comentário aqui de...
Pá, eu lembro-me de ver, talvez, acho-me dizer se não foi uma coisa mesmo ao início, mas a primeira vez que eu vi coisas tuas foi um vídeo sobre nós, e acho que foi nos dias contados.
Ah, é o... não é o... eu vou morrer? Pá, foda-se. Sabes que eu procurei e já não encontrei. Isso foi um vídeo que eu fiz com a minha avó.
Exatamente, é isso.
Isso aí tem quanto tempo? Os dias contados?
É 2016.
Ok, 2016, ou seja,
vai fazer...
Há 8 anos. Estava a pensar, fez, ok, minha avó tinha 89. E era um sketch. Pá, eu fazia sketch para o Facebook, não é? Na altura. E várias vezes a minha avó era atriz. E este aqui era a minha avó a dizer: olha, tenho ouvido uma música que tem-me identificado imenso. E eu, a sério, você é uma coisa recente, gosto imenso da letra. E eu, a sério, e depois a minha avó metia a tocar e era tipo: eu vou morrer. E eu, oh, vou, ela bem, adoro. E era este o sketch. Este episódio é patrocinado pela Sport TV. Malta, como já sabem, próximo sábado, grandes decisões, temos o derby. Sporting recebe o Benfica na luta pelo primeiro lugar. Podem acompanhar todas as grandes emoções deste jogo em direto e em exclusivo na Sport TV. E é neste jogo que vão poder ter o privilégio de ver, neste momento, o melhor avançado do mundo e também outros jogadores, como o Di Maria, etc. Logo a seguir temos Liga Europa, está de regresso, eliminatório do Benfica frente ao Marselha e os restantes jogos dos quartos de final da Liga Europa também em direto e em exclusivo na Sport TV. Além disso, podem acompanhar início da época de motores com o GP do Japão de Fórmula 1, o GP da América, onde está o nosso Miguel Oliveira, e também as decisões da NBA com a corrida final para os lugares de playoff. Para tudo isto, não se esqueçam de aderir à Sport TV na vossa box. E essas aí ficaram bué, como o Amanhã Estou Melhor, mas ontem estive na merda. Essas aí ficaram bué chavões. Eu Estou a Morrer, eu sempre gostei, porque... isto é uma cena boa específica, mas o meu pai sempre teve tipo uma leveza a falar sobre isso, de tipo, pá, brincadeiras de vou morrer ou não sei quem. Então, para mim, a cena de cantar eu vou morrer alegremente soa-me familiar.
Eu acho que às vezes ajuda. Eu tenho uma certa obsessão com a caducidade e com esta a nossa obsolescência, não é? Uhum. Nós estarmos programados para acabar. E sofri imenso, assim, filosoficamente, aos 20 anos, depois aos 24 outra vez, aos 26, sempre com uma angústia de estar a perder do tempo que passou e não volta. E portanto, muitas vezes, se nós conseguirmos ir ver o traço comum entre as várias coisas que eu fui fazendo e que nós fomos fazendo com os Capitão Fausto, há sempre qualquer coisa sobre a passagem do tempo. E tenho vindo a descobrir que quanto mais se falo nisso, quanto mais ponho isso muito explícito, mais vou processando um bocadinho essas ideias.
Melhor, está a ajudar a lidar com esse...
Sim, e tem sido, se calhar, eu agora, se calhar, ao fim destes anos todos, já estou a começar a sofrer um bocadinho menos com a passagem do tempo, com a idade, etc. Uhum. Tenho 35 anos e estou ok, tipo, já não estou naquela de quem me deu-se um puto, estou numa fase boa. Talvez também muito por causa disso, porque tenho vindo a processar, a enfrentar algumas das coisas que me assombram a escrever. E depois, quando um gajo está a escrever, escreves pelo menos acontece-me isso, que é, eu escrevo três linhas, depois escrevo uma que não gosto, e em vez de riscar e escrever por baixo, vira a página e escreve tudo do início para chegar outra vez àquela coisa e acertar.
Ah, vis com balanço, que é tipo, onde é que eu estou para agora ir para onde eu quero ir.
E então estou mesmo a catartizar aquela ideia ao máximo.
Está mesmo a entrar, sim, ainda por cima, por escrever é muito mais... Estás mesmo a passar para o real.
Escrevo à mão sempre, sempre
eu também gosto bem, eu sou louco de cadernos. E mesmo para desenhar, tentei com o iPad desenhar e não consigo, volto sempre para...
Para papelete.
Papel e caneta. Mas isto pode ser uma coisa um bocado de geração, não é?
Pá, talvez por memória muscular, isso, talvez se possa vir a perder de quem não, já não tem hábito de...
É isso, para mim está muito mais real, eu gosto... Por exemplo, eu antes de todos os shows, escrevo o show todo à mão. Tipo, ou seja...
Isso, mas isso também é uma coisa que é a tua memória... É
sim. Eu agora consigo fazer o meu show em 2 minutos. Estás a ver? Tipo, de ir, primeiro beat, tipo... Porque eu escrevo aquilo tantas vezes... Que, e também me ajuda, ou seja,
e como é que é? Tu tens coisas, tu tens ideias, palavras-chave, etc., ou existem mesmo frases que estão tipo palavra a palavra?
Nesta fase, como eu já fiz tipo aí, não sei se já fiz aí 40 shows da tour ou assim, já tenho mesmo frases que eu digo sempre quase igual. Mas eu normalmente eu tenho entre frases e ideias, nunca tenho mega fechada a vírgula, mas tenho já frases sólidas, já tenho mais do que uma ideia que vou para ali, não é? Já está muito início, mais fechado, mas permite-me ainda... brincar lá dentro.
E ao início ainda vais com muita coisa em aberto? Ou já...
Vou, mas não de propósito. É só inevitavelmente acontece com a quantidade de shows que vou fazendo, percebe? Tipo, já fechei, achei que tinha isto fechado e afinal
mas
não,
surgiu
agora
aqui uma cena que
surgiu isto,
melhor.
Aquilo não é tão bem e agora sinto que de show para show estou cada vez a mudar menos.
É igual, no fundo é igual a fazer um concerto. Um gajo vai com a coisa ensaiada, tomou certas decisões, depois descobre que há coisas que vai para mudar. Temos coisas que são sempre tocadas assim, outras que nós deixamos ali.
Estava a pensar, estavas a falar isto aqui no do tempo. No Andar à Solta, bem, vê-se mesmo que eu tenho ouvido o álbum, tenho boas referências de todos os sons.
Estamos a fazer um faixa a faixa.
Estamos quase aqui a fazer. Olha, quando teve aqui o Salvador Sobral, ele é que falou disso, que curtia ter um podcast onde trouxesse artistas e discutissem mesmo faixa a faixa os álbuns. E eu para este álbum estou preparado para isso, por acaso. No Andar à Solta, tens uma barra que eu adoro, que é o já parece tarde para fingir que sou novo.
Isto foi, esta quadra foi a primeira coisa que eu escrevi para o disco inteiro.
A sério?
Este Andar à Solta, perder a escolta, fazer tudo para não ver a montra, não sei o quê. Até justamente é essa, já parece tarde para fingir que sou novo. E depois ficava a meio da frase e tive um ano e meio sem conseguir continuar isto. E depois apareceu-me aquele e nada aprendo com aquilo que provo, como um chavão que nos deu a ideia para compor a parte a seguir, a instrumental. Tipo, esta música esteve bloqueada imenso tempo ali, justamente nessa frase.
Engraçado.
E depois às tantas já existia o refrão e ainda não existia maneira de ligar uma parte à outra. E foi com, e nada aprende com aquilo que provo.
Pois eu tenho boa curiosidade porque estou mais habituado a lidar com malta de hip hop e rap e sei como é que o processo funciona. Mas aqui para mim é muito mais difícil pensar de certo. Por exemplo, estas frases que tu foste tendo, que foste escrevendo, tipo esta quadra aqui, não é? Andar à solta, perder a escolta. Quando tu estás a escrever, tu estás a ouvir alguma coisa ou estás só tipo andar à solta, perder a escolta? Fazer de tudo para
não. Eu escrevo a cantar sempre. Eu, tipo,
mas enquanto estás já de ou piano ou de guitarra a fazer
nós temos
umas...
coisas gravadas e normalmente existe uma espécie de um esboço, uma coisa que nós tocamos os 5 e depois é a partir disso que eu hoje em dia já nem faço de outra maneira, que é tenho um microfone, computador, aquilo tá, e estou tipo, experimento uma frase e gravo.
Claro, sim, para não perder ali certas...
E para ouvir, e preciso de ouvir tipo 4 ou 5 vezes para perceber se o estilo, a intuação, não sei o que é esta, e estou a ficar um bocadinho cada vez mais esquisito com isso. No início, no Gazela, fiz quase tudo na sala de ensaios, com trautear melodias e depois caderno, tipo, já com a melodia na cabeça, no caderno.
O que é que acaba aqui? Pois, é certo.
No segundo disco já foi meio a ir gravando com o computador, por cima das maquetes e a escrever não sei o quê. E daí para a frente é mesmo, tipo, tenho de sentar, fechar as portas, não sei o quê, estar a gravar, tipo, faço duas palavras, gravo, ouço, dobro, faço duas dobras, três dobras, corrijo uma sílaba. Estou ali mesmo numa coisa
de
puzzle.
Dorive.
Estou em puzzle. Esta música tem uma coisa também bastante engraçada e que é um bocadinho representativa do nosso processo como banda para este disco, que foi claramente o disco que tivemos mais ideias e que descartámos mais coisas.
Uhum.
Nós começámos a época de gravação, que foi em março ou fevereiro do ano passado, com mais de 30 e tal coisas gravadas de pequenas ideias e não sei o quê, partes que as músicas que às vezes tinham só 20 segundos ou um minuto, não sei o quê. E dessas ficaram estas 10. E, por exemplo, a Andar à Solta, justamente a seguir ao Já Parece Tarde para Fingir que Sou Novo, havia uma parte inteira que já teve tipo 4 ou 5 configurações e que acabámos tipo a 2 semanas de fechar a música por cortar a parte à metade, deitar uma parte fora, fazer uma melodia da voz, não sei o quê, escrever outros versos e depois, sem pensar muito, fecha, está resolvido. E como, assim como esta, este disco teve imensas coisas, tipo deitar a Nunca Nada Muda, deitámos 3 minutos da música ou 2 fora.
A sério? E mesmo assim é uma longa ou não? Yeah, já tem 4
depois
minutos.
Acabámos por acrescentar o final que não estava e depois... Mas ela tinha tipo... Depois, tinha, o verso tinha uma segunda parte que ligava nos dois lados e depois...
O Nunca Nada Muda foi a primeira que saiu, não foi?
Foi a primeira.
Sabes que... Bem, eu fritei durante bué de tempo, depois é que me disseram o que é que era e eu deixei de fritar. Que era antes do drop, não é? De entrar o...
Uhum.
Pronto, antes do drop. Há ali um silêncio, mas aquilo... E eu estava a fritar, porque eu estava a ver o tempo, não é? Antes. E depois, no silêncio, eu ficava tipo... Ui, tipo, não estou a perceber onde é que está o tempo.
Yeah.
E estava, porra, estou burro. Tipo, eu sei contar, eu tive aulas de... Pá, eu sei. Eu sei
nós desligámos ali o metrónomo.
Pois, é isso, já. Yeah. E depois disseram que está... Que é? Retardando?
É um retardo.
E eu estive a fritar bué de tempo, que é tipo, já não sei contar. Estás a ver? Porque, então, voltava a meter o som do início e dava tipo, bora, por aqui, tá? Ok. E depois chegava ali e pensava tipo, como é que isto está a vir para aqui?
E há uma... No primeiro refrão acontece isso, e é mesmo, tipo, nitidamente uma mudança de tempo, tipo, para e depois arranca outra vez e nós arrancamos. No segundo... há uma coisa que me frita um bocado na gravação, que é, chegámos num fundinho qualquer no estúdio que estávamos a dizer, pá, isto está muito apressado, bora atrasar aqui um bocadinho, e então não está carne nem peixe, está tipo, parece que está no tempo, mas está fora de tempo, tá? E eu fico sempre que eu...
Mas sabes onde é que é? Consegues dizer aqui ou não? Para tentar,
é no fim do...
É com o outro, pronto, depois eu já percebi que...
Se mais ninguém tentar, vais ver, acho eu. Se mais ninguém teimar. Eu não quero morrer. É mesmo muito ligeiro. Estava quase.
Bem, mas é mesmo fraçãozinha.
Mas é assim tipo.
É tua, esta.
Eu fico.
E depois aqui também, pá, com um pelo.
Estás a ver as coisas que um gajo enlouquece.
Claro, sim, sim, estou a
perceber. Se calhar não há problema nenhum aqui.
Mas eu queria perceber quão específica era. Esta aqui, esta é a mini fração. Olha, com um pelo também é uma bela palavra, não é? Com um pelo.
Pá, esta foi o dicionário de rimas.
Esta foi, claro, isto
que
é
que rima
que
conquistou. Aí é a grande palavra, bora.
Mas é, dicionário de rimas. Não sei se as pessoas sabem, mas há muito pessoal que precisa ali do dicionário.
Ferramentas, um
precisa,
gajo.
Quando um gajo quer pregar
um prego, vai buscar um martelo. Pá.
Como é óbvio? Não. É só porque há uma ideia tipo de magia que um gajo está e está tipo tal e está a sair tudo. E é tipo, bro, eu agora preciso que rime aqui.
Claro.
Para isto soar bem.
Mas eu acho que é tão artístico como outra coisa qualquer, que é um gajo daquela lista toda que existe.
Claro,
ali,
não, eu até mais.
Escolher aquela.
Até mais.
É.
Eu, quando às vezes dizem de um momento qualquer que existe num espetáculo e depois tipo, é improvisado, e as pessoas tipo, aí é lindo, e depois dizem, e depois se sabem que foi guionado, ficam, não, você tem muito mais mérito. Se foi guionado, tem muito mais mérito do que improviso. Improviso é à toa.
E
as pessoas acham que perde magia, tipo, estava tudo combinado.
Mas era fixe ou não era fixe?
Era fixe.
Não, mas... as pessoas às vezes gostam de acreditar que existe, tipo, no gênio das pessoas, não é? Que existe uma coisa inexplicável que quase ninguém tem, e portanto eu gosto imenso deste artista porque ele
porque
tem
ele é
uma
mágico,
coisa que ninguém...
verdade.
É?
Porque ele é mágico, na verdade.
Porque ele é mágico, é isso. E na verdade, pá, às vezes as pessoas têm alguns rasgos de que não conseguem explicar como é que chegaram ali, não sei o quê. Mas o resto tudo é trabalho.
E depois
uma pessoa perceber melhor como é que funciona a música, como é que funciona a língua e etc, e chegar a pontos onde não chegaria se não trabalhasse tanto.
Então olha, bora ver, mandaram aqui, eu estou bué curioso para ouvir isto porque ainda não ouvi.
Ah, as coisas do Nananada.
As maquetes do Nananada, que mandaram aqui umas quantas.
Então, de... vou-te pedir a se me pões aí os títulos, porque, ok, primeira ideia. Ok, o Domingos é muito organizado.
Não, ele organizou isto bem. Ele não está cá, mas pá, muito obrigado por esta organização. Onde é que andou o Emílio? Emílio foi?
Está aí, olha.
Ah, está aqui.
Está, está, tipo, pá.
Ora, pô. Só acordar ali, Vim só acordar.
És tipo dragão, tipo. Pronto, olha, vamos ouvir pela ordem. Eu vou comentando porque esta aqui, primeira
isto é o tipo
ideia
de coisa, para quem curte esta música e está a curtir o álbum, mega interessante. Pá, okay, as pessoas mesmo... Não, mas calma, mas eu estou. Isto é meu, atenção, eu quero mesmo ouvir isto.
Eu vou.
Eu estou bastante
então,
interessado.
Então, uma introdução. Esta música é, já vem de há muito atrás e existe uma maquete que o Manel gravou toda sozinha com os instrumentos, que foi o que deu origem a nós pegarmos nisso em banda. E eu acho que vai ser esta que nós vamos ouvir. Deixa eu ver. Isto é para essa música.
Sim, tem coisas que parece que é tipo a música só que desafinada. Não é? Parece a música tipo noutro.
Eu já vou explicar o que é que aconteceu.
Mas eu não consegui identificar isto para o Nananada.
Eu já acho que vamos chegar lá. Pronto.
Ah, agora só o Guiana no fim.
Também. Na verdade, tu só, acho que só vais conseguir identificar para aí à sexta ou à sétima versão. Pronto, depois nós pegámos. Portanto, isto é mais a história da coisa. Pegámos esta ideia do Manel, fomos em retiro em 2021 para Cadima. Pai, tivemos 3 semanas em que não, choveu, não parou de chover um único dia. Pá, uma fase assim um bocadinho depressiva,
não é?
Uma depressão, Nelson, completamente. E acho que deve ter, ser esta segunda ideia que, da nossa, que nós interpretámos aqui da, desta ideia do Manel. É comprida, portanto, também podemos. Mais depressiva, não é? Chuva lá fora. Tem os mesmos elementos que depois alguns ainda foram parar à música final, outros não.
Pô, mas está distante este aqui.
É acordes e é a linha de baixo. Tom, pum, dum, pum, 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 pum. Este bocadinho. Depois já vou explicar como é que nós chegámos lá. Ok, acho que podemos passar aqui. Estes elementos têm.
E de repente há uma que vai juntar aqui vários de ideias
esta.
E vai soar algo.
Esta aqui é uma ideia que antes de fazermos a Nuvem Negra, eu experimentei fazer aqui umas coisas para esta música e saiu isto.
E depois foi para a Nuvem Negra?
Foi, já vais ver. Claramente que isto não está assim tão bom, portanto eu reescrevi esta e tinha a ideia da nuvem.
Mas o refrão da nuvem negra está muito mais fixe agora.
E depois.
Se bem que eu gosto deste carregado.
É a minha parte preferida, o final. E depois, quarta ideia. Põe lá. Acho que pronto, voltámos a tentar gravar isto e tipo, é mais uma repetição. Pronto. É igual à do Manel.
Mas com.
Com mais uma cena, e tem uma parte nova aqui que nós também acabámos de não usar. Vamos ouvir. Tipo, já está a soar melhor, já está assim com um bocadinho mais de atitude.
E tem muito tempo antes de meter letra?
Hã?
Tem muito tempo antes de meter.
Pá, lá está. Porque a questão foi. Estas tentativas todas foi sempre nós a tentarmos pegar outra vez para ver se havia ideias para cantar e nunca havia muito.
Nunca
e
tinha
portanto
muito...
nós fomos tentando retransformar a música.
Ok, para ter espaço para entrar a voz quase.
Para dar ideias, para dar ideias.
Ok.
Acho que agora tem uma parte nova qualquer que também está curtida, mas que não acabou por não caber. Acho que é agora. Mais mais malandra esta parte.
Está folião esta aqui.
É, mais folião, é. E pronto, eu, okay. Até que, pá, mais uma tentativa, eu acho que depois podemos picar só a seguinte, que é, pá, bora dar um bocadinho de energia nisto, e então se regravou outra vez, mais uma vez com a mesma ordem dos acordes. E agora já se está a aproximar aqui, mais.
Já, estamos a chegar.
E depois, o que aconteceu foi, eu andei, pá, sentei-me mais uns dias, não sei o quê, à volta disto, e continuava a não sair nada, então eu inverti a ordem das coisas e comecei pelo terceiro e quarto compasso e troquei com um pouco, e fiz um loop do terceiro e quarto compasso e depois, basicamente, em vez de ser este tipo A, B, A, B, se for assim uma coisa esquemática, uhum. Eu peguei no B, fiz B, 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 A, B, B, okay. B, A. Comecei a fazer umas macacadas e saiu a
e
primeira
isso é que
ideia.
Desbloqueou.
E desbloqueou para isto, já. Isto é ainda com uma letra antiga, já. Ah, é com nananás. Aqui está diferente,
aqui
está
diferente, já.
E esta guitarrada que vem desde o início, lá de fundo. E aqui.
Aqui também para ali.
Já. E depois... O que é que há aí mais? Ah, e depois, entretanto, a letra. Pá, foi uma vez que eu estava a escrever e me pus um bocado a pensar sobre... Eu tenho uma filha com 3 anos, vai fazer 3 anos. E estava a pensar um bocadinho nos dias dela, ela chegar a casa, a vida cresce, não sei o quê.
Uhum.
Tentar perceber como é que eram as coisas do ponto de vista dela. E depois, então, esta letra são um bocado de considerações... standard sobre como é que eu imagino que ela vê o mundo e por isso é que é esta coisa do quando aqui chegou é porque ainda não estava uma pessoa imaginar-me a voltar a descobrir o que é a presença e a ausência de uma pessoa. Nós todos podemos aprender o que é que isso era quando tínhamos uhum. 1 ano, 2 anos, tipo uma pessoa que está atrás da porta, está lá, não está, por aí fora.
E eu gosto de bué, deixa-me interromper só, mas gosto de bué quando, eu não sei se tem a ver, às vezes é uma batota da música, como a música para aí, não tem instrumento, aquilo, pá, ganha um power, a frase, mas tipo, quem te der a mão é porque eu quero que eu nunca caia.
Exatamente, quem me der a mão, lá está, é mais uma coisa de criança.
Pois
tipo,
é, ou então quero ir só à praia.
Ou então, pode ser que queira vir comigo até à praia, que tipo, minha filha passa a sair à praia, ou pode ser que não, ok, pá, de-me fazer outra coisa qualquer coisa.
Mas essa frase soa-me bué da bem e é uma simples, mas deep ao mesmo tempo. Quem der a mão,
mas lá está, e depois, eu à medida que ia escrevendo, e se calhar já foi no fim, olhei para a letra e comecei a ouvir as coisas que estava a gravar, não sei o que, e pensei, pá, eu estou a tentar escrever uma letra do ponto de vista de uma pessoa que tem 3 anos e depois dela escrita, isto parece a boa memória, parece uma música minha qualquer, vista por mim. Portanto, isto das duas, uma, ou quer dizer que eu tenho uma maneira de ver a vida muito infantil, ou que então tenho uma
ou
maneira
de. Ou que todos vemos de forma parecida.
Exatamente.
Pode ser isso.
Exatamente. E então, estava nesta coisa de ver as coisas pelos olhos da Amália, da minha filha, não sei o quê. E eu tenho um estúdio em casa onde fecho a porta e até tipo, passa pouco som, mas há um som que passa sempre pela porta, que é a voz da minha filha, fala alto e agudo e não sei o quê. Já estava tipo
quebra ali as espumas.
7:30 da tarde, hora do banho, tipo criança cansada, disparatar, não sei o quê. E eu ali na moca de acabar a música, porque entretanto tínhamos de mandar para a mistura, tipo uns dias depois, não sei o quê. E às tantas abri a porta e ela estava a fazer uma birra chateadíssima com qualquer coisa. Eu agarrei nela, meti no estúdio e disse assim: olha, vá, agora canta aí. Pus a gravar e é esta coisa.
Lá, lá, lá.
Mas mais alto.
Lá, lá, lá.
Alto.
Alto.
Lá, lá, lá.
Outra vez.
Lá, lá, lá.
E deu isto. E este aqui foi um acaso incrível, que foi, ela não tinha ouvido a música, festa, foi assim uma coisa,
foi?
Deu a pôr, tipo,
eu pensei que tu lhe tinha dado a indicação de tipo, faz, não, 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 não,
eu disse assim, canta assim, lá, 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 e ela foi cantando, e como tu vês, ela vai fazendo umas melodias, não sei o quê, e à última, eu de repente pus, e estava no tom da música.
Já, está perfeito.
E eu, tipo, pronto, até achamos que viajou imenso. E lá está, a maior parte das coisas que tivemos assim muita dificuldade foi as das ideias que fomos deixando para trás e fomos-nos deixando contagiar quando começava a haver ideias para escrever e para letras e para melodias de voz mais cedo, perseguíamos um bocadinho esse entusiasmo. Esta foi sempre resistindo e lá está, à sexta tentativa. Yeah, nós temos seis versões, uhum. Só a sexta é que conseguimos desenvencilhar o que é que ia ser a música.
Yeah. E isto foi esta vai ser sempre especial, isto é a primeira presença de... Ou não, ou a Amália já tinha...
Eu tenho uma mini gravação no meu disco do piano.
Ah, que é o Vida,
Vida Antiga.
Antiga,
yeah. Há uma... no fim da Vida Antiga, acho eu, da música Vida Antiga, acho que é nessa... Tem a voz da Amália a dizer okay. Ai. Ela antes chamava-me Ai e não Pai. Tenho a dizer Ai.
Ah, ok. Mas pronto, mas aqui está mesmo, aqui está a melodia. Aqui já
é, já tem direitos de interpretação, já está a cantar.
Sim, está nos créditos,
já
não?
Já está a cantar.
Está na SPA ou não?
Na SPA não, porque não foi ela que escreveu a letra nem compôs a música. mas pá, se calhar vai para a GDA, por interpretação.
Mais GDA, ok. Mas eu acho que agora, pá, as pessoas que já conheciam a música vão sempre ouvir de forma diferente, não é? Agora claro. Este fim, eu próprio, tipo... Não fazia ideia, não é? Para mim eram daqueles...
Achavas que era uma voz...
Eram os vossos cores que vocês usam, tipo meio pitchado para estar um bocado mais...
Yeah, yeah,
mais infantil,
que
não, pitch
que, aliás,
infantil.
Nós fizemos vários dos cores do Dia Claro e não sei o quê, têm as vozes da Madalena e da minha irmã que gravaram as vozes femininas, uhum. E lá atrás tem uma voz minha, 3 ou 4 vezes, com pitch para...
Ah, para...
Para ficar, porque eu que tinha estava com essa ideia das vozes femininas e do coro feminino, com a minha voz mais grave e não sei o quê, nessa altura, e portanto, poderia ser perfeitamente isso.
Tu consegues fazer dos vossos álbuns, fazer o teu top 3 neste momento ou não? Não por ordem.
Dos álbuns?
Yeah.
Sim, também são de disco, de álbuns de estúdio são só 5.
São 5, sim, mas...
E os que eu gosto mais são os 3 últimos. Yeah, são os 3 últimos. Acho que tipo, para já tem-me acontecido. Subida Infinita é o que eu estou a gostar mais. Uhum. Acho que foi onde nós conseguimos mesmo tipo, chegar mais perto daquilo que se calhar nós vamos vir a ser no futuro. Dias Contados, eu acho que também foi um sítio onde acertámos imenso e foi assim foi uma época especial para nós. Foi de nós transformarmos de aspirantes a músico, transformarmos em músicos e tipo. Chegarmos à conclusão que tomar essa decisão. Uhum. E o Dia Claro também houve uma data de crescimentos e pá, não sei, acho que foi onde acertámos mais. Eu acho que o Gazelle é claro, tem energia de quem que tem muita vontade de fazer e tem uma inexperiência ainda que depois eu na minha autocrítica fica,
sim,
há muita
consegues.
Coisa que me faz confusão.
Claro,
apesar de se eu se calhar me retirar de mim consigo ver que também acertámos e que foi tem imensa genica. E o Pesar o Sol é claramente um laboratório, foi uma coisa de exploração.
E o Pesar o Sol está muito mais. Pá, pesado, não é pesado, é pesado para mim, que eu não sou gajo do rock, mas é barulhento.
Está
distorcido, não é?
Está distorcido, nós distorcimos. Tipo, acabámos de gravar e distorcemos tudo, tipo, em compressores e não sei o que, tem efeitos. Foi uma coisa mesmo de pesquisa sónica e estarmos um bocado a descobrir quais é que são os limites de um estúdio, estás a ver?
Okay.
E de começarmos a.
Eu também meto
tocar o estúdio.
Eu também meto esses 3, já. Como,
esses 3 no top.
Como os meus, pá, de capa, eu acho que é os Dias Contados, a capa que eu curto mais.
Capa dos Dias Contados, já.
Curto bué o lettering acima de tudo.
A última pintura do Francisco para coisas que nós fizemos, sim. Ele deixou de fazer a ilustração, fartou-se e não sei o quê.
E este lettering é dele, ou não?
É, isto é uma técnica que se usava bastante nos anos 70, não sei o quê, que é umas canetas que é um spray de tinta. Então tens tipo um compressorzinho de tinta. E tu carregas e pintas com... E depois notas... É tipo... Lembras do Paint? O software Paint do
Sim.
Windows?
Ah, ok. Dás uma e ele faz ali à volta. Faz meio poça à volta.
Faz uma espreiada tipo graffiti.
Sim. Ah não, estou a ver perfeitamente esse.
E portanto, a técnica é... Tu fazes vários moldes e vais tapando. E portanto, foi com um molde branco. Ele fez a janela, faz aquele fundo. Depois, na vez seguinte, põe um molde à volta e pinta só com o azul. E é tudo com a boa ficha. E as letras é a mesma coisa, cola ali as letras.
Este aqui é, para mim até é o vosso mais clássico de imagem.
Eu gosto imenso disto.
De todos, este aqui é o que eu associo mais a vocês de estética,
de estilo.
De estilo. É o que eu associo mais. Outra coisa que é, que eu pensei, tu vês a Capitão Fausto como nicho ou mainstream?
Opa, eu acho que tem uma perna de cada lado.
Mas, sabes o que é que eu acho que é?
Nicho, eu acho que nicho já foi, já não...
Não, mas calma, mas há nicho e nicho.
Sim.
Nicho não é necessariamente tipo Reis da República, estás a perceber? Para mim, não é necessariamente isso. Eu, como vejo Capitão Fausto, é um mainstream que é nicho.
O que eu consigo dizer e que eu sinto do feedback que tenho das pessoas, etc., é que o volume de pessoas, de seguidores, etc., não é enorme. Temos tido sorte e casas cheias e etc., mas não somos propriamente uma banda de grandes números, mas somos uma banda de pessoas que são muito, que nos seguem muito.
Uhum.
Ou seja, temos muita gente que repete muitos concertos e etc., e que tem um interesse aprofundado. Yeah.
Mas eu, nessa coisa, eu revejo-me um bocado com vocês, porque eu não sou mainstream.
Não, e... és, não te...
Eu não sou mainstream. Eu até acho, tipo, entre Capitão Fausto e eu, tipo, Capitão Fausto é mais conhecido do que eu, de nome.
Achas?
Acho mais mainstream. Até porque eu sinto que tiveram ali uma fase...
Talvez o nome seja mais reconhecível, não sei. Mas tu achas ter mais audiência. Também não sei. É difícil de comparar.
Não, pá, sim, mas eu acho este conceito interessante do nicho mainstream, porque eu acho que sou nicho. Mas acho que é um nicho mainstream.
É um mainstream alternativo, não é?
Yeah, é tipo, mas no fundo não é mainstream, é nicho, porque
é um nicho que muita gente gosta.
Pá, mainstream é o Raminhos, tipo, as pessoas vão a um spot e conhecem o Raminhos. E eu vou agora tipo a Beja e estou lá num café, ninguém faz ideia quem é que eu sou. E sim, o sim, Raminhos sim, não sim, saber, sim. Portanto, isso para mim é que é mainstream. Ou seja, isto aqui é nicho. E vocês ao mesmo tempo tiveram ali uma fase quase mais mainstream, quando foi até de Globos e não sei o quê, que para mim foi estranho na altura, porque eu pensei, tipo, Capitão Fausto não era uma banda que eu diria que ia estar nomeado para Globos,
ali,
que ia estar para Globos.
Mas é por isso que eu acho que sinto que nós às vezes temos um pé de cada lado, porque há coisas que são muito, muito de banda do circuito independente, uhum, e etc., que nós gostamos de fazer, e depois também na própria linguagem das criações, etc.
Claro.
Só que depois tem-nos acontecido uma data de coisas de
que são grandes,
que são de coisas, que são de coisas de publicidades, ou estas coisas de prémios e etc. E portanto...
Mas isso é o equilíbrio ideal para mim. Que sim, é nicho, no sentido em que tens o público que curte mesmo, tu não tens público à toa.
Sim,
ou
sim.
Ou não tem público
temos
à toa.
Temos algum, ou seja, à toa não, mas pessoas que são curiosas e que vão ver uma vez ou outra e que depois passam
sim,
para
sim,
outra.
Sim, claro, mas é residual. Não é
sim,
tipo
talvez.
De público.
Talvez.
Não é tipo... Pá, isto aqui
não, eu
sem...
acho que as pessoas têm sido muito atentas e eu fico muito contente com isso. Que se chega ao fim dos concertos, nós às vezes vamos lá atrás e etc., está muita gente para conversar um bocado connosco, e as pessoas são muito honestas na maneira como nos demonstram que já perderam muito tempo connosco, estás a ver? E o tempo das pessoas é muito valioso. Portanto, essa é das coisas que talvez que eu fico mais grato. É sentir que existem pessoas do outro lado do país, ou do outro lado do Atlântico, que perdem muito tempo com as coisas que nós fazemos. Isso dá-me uma importância enorme e muito alento.
Uhum. Percebo, sim. E por isso é que eu estou a dizer, eu acho que esse público é o certo. E isso aí é também consequência de, pá, maneira de ser, do trabalho, das letras, das músicas, tipo, é que atraem esse público.
É sempre um bocado o pacote todo, não é? Então, nós somos músicos, mas na verdade o nosso trabalho vai de uma ponta à outra, desde... Temos de estar um bocadinho a todo lado. E eu acredito também, tu és também o gestor da tua própria carreira.
Claro,
não é?
sim.
O imaginador, o impulsionador.
Eu sou mais gestor do que comediante, na verdade. Acima de tudo sou gestor. Porque vocês nunca tiveram, por exemplo, música em telenovela.
Investidor. Já tivemos uma outra. Já tivemos Amanhã Estou Melhor, já passou numa ou duas. E acho que já tivemos mais uma. Mas é raro. É
sim,
raro.
Sim, sim.
Ah. E nunca foi genérico de uma novela.
Nunca foi, genérico.
Fica a dica para a SIC.
Qual é que dava aqui? Qual é que dava? Mete lá a tracklist, só para me lembrar.
Pá, há umas
não, para já, qual
Nuvem
é que
Negra
podia ter?
É um grande nome de novela.
Era o que eu estava a pensar. Qual é que tinha mais nome de novela? Tinha de ser Nuvem Negra.
Nuvem Negra é novela. Mas se a SIC tiver essa ideia, vai ter, claro, ou a TVI ou a SIC. Quem
sim,
pegar
sim,
primeiro,
sim.
Eu sugiro que vocês
mas
achem.
Mas Nuvem Negra,
isso.
Pá, mas é pesado, não é?
É, tem ter um assassinato logo no primeiro episódio.
Não, isto
em
tem
que eles gastam
uma trama
todo.
Uma trama negra.
E depois vai-se, se calhar, existe um personagem chamado o Nuvem Negra, também podia ser, é fixe. Se calhar é a única, é o único nome de novela.
Acho que é, acho que é. Por acaso, a música com vocês, a música com o Tim Bernardes, não é? Para já é raro vocês.
Nunca tínhamos feito uma colaboração.
É raro, é tão raro que nunca tinham feito. Porque eu também penso nisso aí, que é. Parece que nunca colaboraram com ninguém, mas vocês estão sempre a colaborar, porque vocês
em espetáculos,
já vivem em colaboração.
Sim, até mesmo uns com os outros.
Sim, até mesmo de Cucamonga, não é? É tudo uma tipo sinergia de.
Sim, não, eu acho que nós, por alguma razão, nunca se terá proporcionado. Eu acho que o nosso processo também é muito complexo, entre já os 5 e agora os 4. Nós conseguimos chegar onde queremos chegar com as músicas. Que nem sempre encontramos disponibilidade de espaço mental para imaginar claro, como é que outra pessoa pode caber. E portanto, isto acontecer nesta fase e aparecer o Tim é mesmo porque foi uma coisa natural e vem de colaborações que nós já fizemos em espetáculos com ele. Nós já tínhamos feito uma versão dele que está no YouTube, que é da Recomeçar, acho que foi em 2018, não sei o quê. Depois fizemos um concerto lá no Brasil e um cá com o Externo, com a banda dele. E já tivemos muitas vezes no estúdio a falar, a conversar, a tocar, não sei o quê. Portanto, havia aqui uma coisa a ameaçar que ia acontecer mais tarde.
Sim, mas depois é difícil concretizar mesmo de timings.
Proporcionou-se. Ele teve cá nos Coliseus, já tínhamos conversado no verão e não sei o quê, a coisa deu-se. E acho que também é uma coisa que me interessa explorar mais no futuro, que é deixarmos as outras pessoas contaminarem as nossas ideias.
Quem é que era assim um artista português que as pessoas não estão à espera que tu gostavas de... Pá, pelo menos está em estúdio, não é necessariamente lançar, mas que gostavas de ter uma sessão.
É difícil dizer. Epá, para mim a melhor voz, a voz que eu mais gosto de ouvir a cantar é o Camané, de longe. Okay. Melhor, maior que eu estou vivo português. Mas há muito boas vozes. Pá, se eu tivesse de dizer, eu vou arriscar um Camané.
Ias agora. Um Camané.
Até porque o dramatismo, eu sou um gajo também um bocado obcecado pelo dramatismo e pelas coisas assim um bocado mais sérias e depois dar-lhes a volta pelo outro lado. E portanto, esta mesmo a parte do Tim Bernardes, não sei o quê, até ele canta bem a tristeza, não sei o quê. E a coisa do fado e a voz do Camané também me leva para uma melancolia que me interessa.
Okay.
Não sei se os meus colegas estarão de acordo. Provavelmente não. E
aliás,
daí,
podemos ver aqui.
Daí a dificuldade.
Podemos perguntar aqui ao Emílio o que é que ele sente sobre o Camané.
O Emílio. Pá.
Emílio, queres vir aí?
Toca acordar. Não.
Acabou
é
o episódio. Emílio, já acabou, já podes voltar. Podes subir.
O gajo, se calhar, deve estar aqui a poupar energias, deve querer ir à rua.
Mas ele, ele não se mijou ainda.
Não.
O gajo aguentou-se bem, pá.
Anda cá. Se calhar é de estar aqui mesmo. Deitadinho, coitadinho.
Eu, por acaso, pá, eu não sou muito...
De animais.
Epá, gosto, mas normal, nunca tive. Mas se eu tivesse era isto, pá. Falar pouco, não é? Depois voltar aqui, está peluche, está com esse arzinho, teve aqui, não chateou.
É
um peluche que anda, não é?
Pá, depois quando está mais à vontade também tem mais energia e tal. Mas não é
Mas
muito...
não, eu ia ter a certeza que ele nunca estava à vontade. Eu ia assegurar-me que ele nunca ia estar confortável em lado nenhum para não me chatear. Pá, me dava de casa, fazia merdas, tinha obras, não sei, metia
sempre música aos altos berros.
Metia sempre atividades para ele estar desconfortável.
Entrevistas.
Entrevistas, levava pessoal lá para casa, microfones, merdas. Boa. Então é isso, pá, vocês agora estão aí. Tour, não é?
Agora, digressão, Tours. É quase tudo auditórios de teatros até final de maio.
No, nós temos bué de salas em comum. Nós temos uma tour até bastante parecida.
E não nos cruzamos na mesma altura?
Deixa-me ver aqui.
Ora bem, nós agora Lisboa, Vila Real, Porto...
Isso aí já fiz. Essas Caldas também já fiz, Águeda também. Braga, vou aqui, fim de Abril.
Um gentil reminder a quem gera o nosso site, queridos amigos, falta aí uma data, que é a Casa da Música não está no site. E já agora...
Está ali?
Não, a dia 17. Segunda data, porque esta já esgotou. Abril 2, vê lá se também está aí.
Não.
Mais para baixo. Mais para cima.
Não está. Porque é
a
nova de Lisboa também.
É a nova de Lisboa que
sabes que essa aí é que está aberta e eu não posso ter espetáculo. Portanto, não vou
no dia 2.
E as outras estão esgotadas.
E a 2 também já esgotou, entretanto.
Pois, então.
Aquilo é pequenito.
Então o que é que não está esgotado? Um gajo ir?
Então. Caldas de Rainha, não está escutado ainda.
Tenho espetáculo em Braga nesse dia. Ok.
Braga.
Braga 4 de maio.
Espetáculo nas Caldas de Rinha nesse dia.
Exatamente.
Em Braga é Teatro Circo?
Não, é Altice Forum.
Altice Forum.
Yeah, o Teatro Circo fiz o ano passado, não, o ano passado. É lindo. Mas eu fiz esses todos, fiz Virgínia, fiz Figuras, Funchal não fiz esse. Coimbra, Convenção Francisco, é muito difícil stand-up.
Eu nunca fui ao Convenção Francisco.
Não, mas acho que é das melhores.
Fiz sempre, fizemos no TAGV,
ou não? Pois eu fiz TAGV. Depois São Luís em Lisboa. Bem, vocês em Lisboa. Então tem ali quatro Cultura Gesto e depois ainda São Luís.
Este aqui, São Luís, é com o Martins Sousa Tavares, com o Samba.
Ah, com o Maestro.
Yeah. E esse aí aconteceu-nos uma cena que eu, pá, não estava mesmo à espera. Que foi. Nós, o São Luís quis anunciar aquilo, tinha de anunciar a programação toda em dezembro e nós ainda não estávamos a comunicar a digressão e queríamos comunicar a primeira digressão, não sei o quê. Então eles anunciaram e nós não anunciámos nada e aquilo esgotou sem nós comunicarmos. E fomos finalmente saber e pá, estava esgotado. E não...
Bem, isso é o ideal quando acontece.
É que um gajo fica sentadinho à espera que as coisas aconteçam. É.
Já está esgotado sem um gajo.
Também tens umas dessas.
Tenho mais uma fedida que nem queria, mas pronto. Que é a guarda, que também vou. O guarda, por acaso, é o vosso único que está em inglês. Vocês vão mesmo ao Theater Municipality of Guarda. Mete lá no coisa? Não aí, mas aí.
Municipal Theater of Guarda.
Of Guarda. The Guardian.
Ah, é fixe, é aquele teatro da rampa. Já lá foste? Este da guarda?
Já fui agora também há umas semanas, já.
É aquele que numa encosta, não é? Como a cidade toda aí.
Sim. Mas já, boa. Então pronto. Vou a Braga 4 de maio. Vê lá se eu tenho alguma coisa 4 de maio, por acaso. Já agora. Eu ia na boa, esse aí. Mas está a tickets ou não? Teatro Circo
Acho que sim. Acho que ainda há. Mas pá, também qualquer coisa dás-nos uma pita dela. Somos capazes de...
Ah, não tenho ponta dela. Ia, não. Ponta Delgada 3 de maio, pá.
Estás longe.
Não vou fazer esse...
Com todo o respeito, não vou fazer. 4 horas e meia para nós.
Exatamente, para cima, já. Não, já não vou fazer.
E vocês são 5, estou sozinho no palco.
Sou eu, opener, o André, que faz a primeira parte, e depois é road manager, técnico de som e merch. Simples.
Equipa
bastante simples.
Bah, porque já nós sempre fomos 5 porque éramos logo a banda. Mas se pusermos o artista como um, está tudo certo, é igualzinho.
É isto aqui, manager. Não é? E o do merch também é mais pela vibe. É mais que eu curto dele. É para estar, é um
e,
amigo.
E dá uma ajudinha.
Dá uma ajudinha, claro, mas é. Quero tê-lo connosco.
Quero tê-lo por perto.
Quero tê-lo por perto em.
Diverte a equipa.
Para mim, sabes que mais do que ser muito competente na sua missão é a energia que traz a.
Epá, é boeda importante.
É boeda importante mesmo. Isto parece acusar, mas não é.
E sobretudo quando começa a ter muitas datas de cada vez, o entusiasmo começa a ser um bocadinho mais reduzido e, portanto, é preciso que as pessoas estejam alegres porque a novidade já desapareceu.
E para mim é bem importante a cena de ok, agora sábado de manhã vamos para Faro. E sábado de manhã um gajo está ali no ponto de encontro e eu estar excitado para ir para lá. Isso para mim é bem importante. Acordar excitado de...
Eu fico sempre, todos os dias de concerto ainda estou excitado. Depois a meio do dia às vezes já há coisas tipo, já estamos na neura, os nossos ensaios de som, depois estamos ali a...
É que o vosso soundcheck é muito mais denso do que o meu, não é?
Calculo
eu.
Nós nem sempre, nós agora temos conseguido fazer coisas mais levezinhas, mas depois nós aproveitamos sempre o soundcheck para ir aperfeiçoar coisinhas e testar.
Na passagem do Nuvem Negra para aqui.
Exato, não só a tocar como tipo eu. Pá, uma maior constante é estarmos no soundcheck e eu estar a desmontar a pedaleira toda e voltar para o hospital, assim, não sei o quê, limpar e aspirar, não sei o quê. Porque tinha ali uma ideia que depois não resulta, é uma ideia maluca.
Que no fundo já sabes que não vai acontecer, mas deixa-me só aqui desmontar o pedal para.
Mas ali o período do fim da tarde às vezes torna-se um bocadinho pesado se a malta não está toda com uma grande energia.
Já, pá, é boeda importante ter.
Pode descambar. E depois mais gente, todos uns em cima dos outros.
Pois, eu nunca tive essa logística. Há vezes que é tipo, quando foi por exemplo, cá em Lisboa ou no Porto que vão mais pessoas. Aí é que já lidei com mais pessoas, mas eu no geral estou sempre com 5, estou boeda controlado. E são pessoas que já fizeram as últimas tours comigo, ou seja, estou mesmo safe.
Não, mas nós corre sempre bem, nós temos imensa sorte com a nossa equipa e também temos conseguido. Existe um envolvimento na preparação e na concepção da própria ideia do espetáculo, em que já a malta do som e a malta das luzes está a entrar muito cedo e já estamos todos a trabalhar em conjunto e já nos ajudam a construir a coisa, e isso é muito fixe. É uma coisa, uma das coisas que nós também sempre almejamos.
Ter esse... Está mesmo a equipa em tudo, não é? Tipo, na preparação, no show, no...
E vão uns dias antes para... Hoje estava, eu saí para vir para aqui e estava a malta do som a esticar cabos pelas escadas acima lá do estúdio para voltar a fazer o enrolamento, porque vamos trocar o cabo de rede com não sei o quê. E a malta vai para lá preparar e idealizar e...
Mas sabes que é?
E ficam excitados também, eu acho que ficam excitados com a ideia de melhorar.
Isso é bué fixe.
Isso é bué fixe.
Mas sabes que é neste tipo de conversas que eu sinto, fala-se às vezes de pá, stand-up comedy é um bocado considerado arte menor, não é? Porque há a música, o bailado, o teatro e stand-up é arte menor. E um gajo luta contra isso e diz, não, isto também é arte. Mas depois eu ouço isto e fico arte menor. Porque tu estás mesmo tipo com cabos de rede e eu estou aí a fazer um soundcheck tipo, ó meninos, mete mais alto lá. E baso, estás a ver? E baso e vou desenhar para o camarim.
Epá, estás a fazer arte, epá, na verdade.
Sim, mas de preparação e logística é muito mais ligeira.
Nós estamos a falar de componentes técnicas que às vezes tornam-nos a nós menos artistas e mais técnicos. A coisa de estarmos atrás do Logic Pro no computador a ver não sei o quê. Muitas vezes temos muita coisa técnica, mas pá, a técnica e a arte andam sempre mão dada também, não é? Um bom pintor sem técnica.
Sim, pá, a ideia da arte de ser só tipo. Tu bêbado às 4 da manhã a fazer merdas, tipo, bro, organiza-te, estuda e faz arte bem. É isso aí, não é? Muito bem, pá. Então, bem, por acaso, hoje está um bom dia para gravar, não é? Pá, deve estar um nojo lá fora, a depressão que está lá fora.
Eu quando tinha parado de chover.
Como é que terá a casa do Domingos neste momento? Está soterrada em água.
Vou já ligar.
Neste momento.
Se calhar o telemóvel deixou de funcionar.
Eu estou a imaginá-lo assim lá dentro, pá. Neste momento. A boiar com os vinis, com os vinis estragados. Isso é que é duro, pá. Muito bem, pá. Ficamos assim, Emílio. Obrigado por teres vindo.
O gajo está especialmente com sono hoje, pá. É depressão.
É depressão, Nelson. É fedida, pá.
O gajo,
não é?
O gajo tem um bocado o espírito de pessoa. E tem assim.
Também se vai abaixo com estes.
Vai-se bué abaixo com o mau tempo. Tipo. Pá, às vezes nós temos um patiozinho em casa, às vezes, que de manhã ele acorda, de respreguiça, se vem lá ter comigo à sala, estou a beber o meu café, ele vai assim à porta, eu abro, está a chover e ele faz assim.
E ele faz assim.
Mas, nem vai lá fora, tipo,
por ser bem, isto é mesmo.
Não, há chuva, por amor de Deus.
Por acaso, depressão, porque normalmente quando é tornados é que é mulheres e depressões é homens, é isto? É assim que está a funcionar a.
Fácil.
Não, furacão, não. Furacão é mulheres. Não?
Não, acho que é tempestades e furacões, hurricanes e storms.
Esse aí é, normalmente é sempre.
Acho que tem a ver, é que para mim é raro, tem a ver com o género da palavra, acho.
Mas é em Genebra que escolhem.
Ok. Mas pronto, é de pessoa Nelson.
Em Genebra, olha, estou sempre a aprender.
Estás a ver?
Eu achava que era uma coisa assim mais...
aqui em vão, estás a perceber? Achaste que isto era uma conversa de nada?
Afinal, estou a aprender a origem do nome
dos fenómenos meteorológicos. Vem de Genebra.
E são sempre fenómenos meteorológicos, pá, à escala global, não é? Não se dá nomes a uma chuvada de quinta à tarde. Pá.
Sim, aguaceiros ali, todo, tipo. Uns aguaceiros no Cacém que deram um nome à pressão, não é? Muito bem, pá. Então, olha, boa sorte aí para o resto da tour.
Boa sorte também. Quando é que acabas a tour?
Pá, eu tenho até junho, até ao fim de junho, mas depois ainda setembro ainda vamos ter aí umas international.
Umas
international.
Ok, isso é bom, pá.
Porque é isso, tipo, de repente há mais portugueses tipo, em Barcelona para mim do que em Porto Alegre.
Em Porto Alegre, de certeza, absoluta.
É fedido, mas é assim, pá, estão lá. O meu público está mais lá do que em coisa.
Completamente.
Mas pronto. E pá, e parabéns pelo álbum. Como deu para perceber aqui, aliás,
sim.
Que tenho ouvido bastante.
Nós, aliás, vamos te contratar da próxima vez que quiserem fazer um faixa a faixa. Nós levamos-te. E epá, além de conseguires fazer o faixa a faixa, ainda te tornas a coisa num espetáculo de comédia.
E mesmo aqui, eu acho que.
E ficamos nós bem na figura.
Eu tive-me a controlar para tipo certos pormenores para não dizer, para não parecer demasiado.
Tive
só dois ou três que eu sabia assim. Pequenos pormenores que eu gostava. Mas é isso.
Então, já obrigado. Sei o que é que vou fazer. Obrigado, pá.
E estamos aí, vemos-nos.
E o Domingos manda um abraço, pá.
Pá. Assim, e abraço a todos, aos restantes também, a Salvador e ao Manel.
E
é isso, pá, e Domingos, pá, é uma pena. Mas pronto, pá, fica para a próxima. É próximo álbum, é daqui a 4, não é? Daqui a 4 vem cá o Domingos.
Nós todos os discos dizemos que vamos encurtar o período entre discos. E tá aumenta. Este aqui foi 5 anos.
Foda-se.
Bora, Emílio.
5 anos para 30 minutos, não é?
É.
Lindo.
Resume-se tudo a...
Não é? No fundo, fascinante. Bem, é isso. Estamos aí.